Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Dear Job Podcast. Eu sou o @marcelo.aragão no Instagram e _aragão no Twitter. Estou aqui com meu parceiro de canal, Bruno Barandas, @coachbarandas. Bruno, bem-vindo depois desse draft maravilhoso. E, irmão, menos de 10-7 eu não comemoro. Já cravei. É assim que eu pé na porta.
Não, cara, muito bom. Eu falei que eu não ia me estressar por nada e eles nem me deram motivo pra me estressar, né? Foi um puta de um draft, né? O Peixes aí saiu com A++++. Tiramos onda, pegamos tudo que a gente precisava, tudo que a gente queria. Claro, vai ter um cara que, mas eu queria ter pegado jogador A, eu queria ter pegado jogador B, beleza, foda-se o que você quer, né? A gente tá pensando, eu também queria, também teria buscado outras posições, mas quando você pega, né, a saída, o que a gente tirou desse draft foi sacanagem.
E nas posições que saíram também.
Inclusive, Marcelo, eu quero deixar aqui um recado pro senhor Davis, do On The Clock, tá, que veio aí sacanear
Vamos
a gente.
Vamos fazer esse recorte pra mandar pra ele.
Que mandou mensagem aí pra você, né, no grupo lá, falando... Não, se o Marcelo e o Bruno fazem que toda a merda que o Patriot faz parecer um milagre, vai ter 45 minutos de foguetória no Do Your Job, né? Então, eu vou só aqui trazer as palavras do meu head coach, Coach Belichick, tá? Que fala, não me diz o que o jogador não pode fazer, me diz o que o jogador pode fazer. Né? E aí a gente vai trabalhar a partir disso. E é isso que a gente faz aqui. Eu acho que o trabalho...
Drop the mic.
É, o trabalho lá que o pessoal faz no On The Clock, que o Rafão faz, né? Que assim, são os canais que eu acompanho, que tem muita qualidade de avaliar o prospecto e pensar o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? É incrível no processo pré-draft. E o que a gente faz aqui, né? Apesar de analistas, nós somos torcedores, né? E uma vez que o jogador cai no Patriots, a gente quer... Né, pensar, beleza, como uma vez que ele foi draftado, né, não tem mais o que fazer, não adianta a gente ficar aqui, né, chorando as pitangas, ai meu Deus do céu, o draft passado foi uma merda, o que, que esses caras podem somar para o nosso elenco, né? E é assim que a gente faz o nosso trabalho, né, Marcelo? É assim que a gente tenta sempre pensar o lado positivo, que a gente é uma galera otimista, né?
Óbvio, torcedora, né?
E óbvio, fica essa sacanagem aí, mas todo mundo sabe o puta respeito que a gente tem pelo trabalho aí do David, de todo o pessoal do On The Clock, que a gente espera que a gente vai ter as novidades em breve, vai ter uns convidados aí, umas coisas diferentes que a gente tá fazendo, e obviamente a gente espera que o David seja um desses caras que vai prestigiar a gente aí com as opiniões dele, né, nesse novo conteúdo do Your Job. Mas a gente vai conversar sobre isso aí. Mas é isso, quero lembrar que aqui a gente solta fogos mesmo, aqui a sirene do clubismo não toca, porque senão era barulho o tempo inteiro. Ah, porque é isso, a gente quer ver, quer saber como que o cara vai dar certo no Patriots. E é isso. Vamos que vamos. O programa tá pico hoje.
Obviamente também, mandar um abraço pro Deivão, pro Lipe, né? Próprio Rafão, mas aqui pro Davis, aqui. Isso aí é porque o cara passou o que ele queria, o time dele. Então ele tá, porra, caraca, tá nervoso, ficou nervoso. A reação dele no vídeo da live do On The Clock pra pique de Denver. Foi. Diz por si só o que é. Aí agora que é atacar a classe boa que a gente tirou, rapaz. Cola não, Deivão, tamo junto. Mas dito isso, rapaziada, segue a gente lá no Instagram, no @DearJobPodcast e no @DearJobPod no Twitter. A gente sempre solta conteúdo legal. E como o Bruno falou, a gente não vai adiantar nada ainda, mas a gente já tinha falado isso no grupo também, sem adiantar, obviamente, que teremos novidades aí para esse 2021 ser diferenciado. Principalmente para esse portal do Peixe que a gente está transformando em DJ. Dito isso, rapaziada, vamos para a nossa análise. A gente retorna com a nossa análise de draft, nossos early thoughts, né, os pensamentos iniciais, uma análise mais geral, e depois a gente vai fazer uma análise no segundo bloco, pique a pique, e responder as perguntas no final do programa que vocês mandaram para a gente. Já voltamos, rapaziada. Estamos de volta aqui, fazer nossa análise geral do draft. O draft foi se desenrolando, Bruno, começa dizendo isso. Como a gente sabia, nas duas primeiras picks não teve nenhuma surpresa. Saiu Trevor Lawrence, depois Zach Wilson, para respectivamente Jaguars e Jets. Posteriormente, era a pick que poderia mudar todo o âmbito de cenário. 49ers, muito se ligou ele ao Mac Jones. E guardem isso, porque quem acompanhou, quem não acompanhou, vai estar sabendo agora, mas eu acho que ninguém se omitiu do futebol americano todo esse tempo e sabe do que eu estou falando. Muita gente ligava e muito 49ers ao Mac Jones. Inclusive, saiu um boato que quem convenceu o Shanahan foi o Mike Lombardi a não draftar o Mac Jones e de Trey Lance. A gente não vai entrar nisso agora, mas o ponto é que essa pick foi a que definiu todo o andamento do draft.
É, então, eu vi uma história diferente. Eu vi que o Mac Jones... O Mac Jones, não, perdão. O Kyle Shanahan, aí no final do processo do pré-draft já, ele apaixonou com o tape do Trey Lance, ligou pro John Lynch de madrugada, falando pra ele ver o tape também, não sei o quê. E eles resolveram de Trey Lance em cima da hora, assim, que eles estavam muito tranquilos com qualquer um dos dois.
É, a gente nunca vai saber a verdade, mas o ponto é que isso foi importante para duas coisas que a gente vai falar. Uma é mais quando a gente for avaliar a pick do Mac Jones, e a outra para isso agora, que foi que ditou todo pra, o pós-pick 3 do andamento do draft. Porque isso fez com que ninguém subisse para 4 por alguma razão, e o Atlanta pegou o melhor jogador disponível na concepção dele, e foi se desenrolando. É, até que na escolha número 11, a gente estava até com a expectativa, muita gente falou, né, do Justin Fields, Patriots e tal. É, até que na escolha número 11, o Bears trocou com o Giants. Depois do Giants ter tomado uma pernada do é bom, importante falar isso também, o Giants tomou uma pernada do Eagles, que trocou com o Cowboys. Pois é. Então, assim, a meu ver, até pela segunda pick do Giants, eu não vou entrar no mérito aqui, eles ficaram perdidíssimos no que conseguiam fazer e acabaram trocando com o Bears.
E fizeram uma bela troca, inclusive, né?
Uma bela troca. A pick em si, a gente não vou entrar no mérito, mas a troca foi boa, foi excelente pelo valor. O Bears foi, pagou e pegou o Justin Fields. Dito isso, a gente ficou sentadinho esperando e Mac Jones saiu na 15. Eu fiz o mock lá, tive a oportunidade de participar do mock do Underclock. Tinha a pick do Patriots e foi exatamente a minha estratégia. Fiquei esperando lá. Naquele caso, o desenrolar do draft foi diferente, mas o Mac Jones saiu na 15. E a gente sair, assim, um early thoughts dessa análise, sair com um quarterback no ano que a gente precisa de um quarterback, tá passando por essa mudança de si, sem se mexer, e discutivelmente com a pick mais alta que a gente teve nos últimos anos e que provavelmente vai ter, independentemente se tivesse outro QB no elenco daqui pra frente, visto que deu tudo errado em 2020, a gente só tudo errado, presta atenção, tudo errado e só fomos 7-9. Ou seja, era a pique mais alta que a gente ia ter, a vislumbrar. Cara, eu achei, só aí já foi uma baita win. Uma baita win mesmo, sair com esse QB na 15. E aí aqui a gente não vai entrar, talvez não precise entrar agora, mas se quiser entrar também, vai ter muita gente criticando o Belichick de não ter feito nenhum movimento para garantir o Justin Fields, né? Ou mesmo o próprio Mac Jones, né? Se tivesse com medo de alguém pegar, enfim, aí eu queria ouvir de você, mas a gente começa com esses early thoughts aí dessa análise do draft, Bruno.
É, cara, primeiramente falar aí dessa situação de Mac Jones, né? Que há quem quisesse que fosse Justin Fields, e, enfim, eu não vou discutir com quem queria Justin Fields. Eu fui um grande defensor de subir pelo Justin Fields. Aquela parada, se você vai subir por alguém, eu subiria pelo Justin Fields, é um cara que tem os traits, né? A gente fala que a NFL hoje é muito sobre traits. Mas quando você sai do draft com precisão de um quarterback, você pega um QB que é completamente pro-ready, cara que tá pronto pra chegar e jogar, apesar da gente achar que ele não vai chegar e jogar, né? Cara que tá pronto pra chegar e jogar, um cara que vem de um grande programa, um cara que você confia. Porque eu digo mais, eu não acredito que o Peixe tenha ido pra esse draft, né, com a cabeça de eu vou pegar um QB, ponto, acabou. Eu acho que se eu tiver a oportunidade de pegar um QB com o qual eu esteja confiante, eu vou pegar um QB, né? E quando o board começou a escorregar e podia cair tanto o Justin Fields quanto o Mac Jones no colo do Patriots na 15, eu acho que o Patriots fez certíssimo de ficar parado, de esperar o QB cair. Cai pra gente o Mac Jones, talvez fosse o melhor fit QB time no draft, né? Mac Jones pro Patriots. E é uma pick que me deixa animado, cara. Não tem como não deixar animado vendo o tape do cara, né? E vendo tudo que a gente viu aí sobre ele. No segundo round, a gente tem um baita de um steal no Christian Barmore, melhor DT da classe, talvez um jogador top 15 ou top 20 dessa classe de jogadores. É, a gente pegando ele na 38, excelente valor aí, um jogador que também pode fazer... A gente vai entrar nas análises mais a fundo daqui a pouco.
Mas a galera pode criticar a troca, né? É bom a gente falar que o valor que foi pago foi pago a 139, que era um quarto round compensatório, foi pago a 122, que era o quarto round que a gente ganhou, salvo engano, na troca do nosso right tackle pro Texans. Foi alguma coisa, eu acho que era isso. E a 46, que era o nosso original do segundo round, né?
Eu não vejo como caro, não, né? Eu acho que a gente pagou aí duas picks do final do quarto round para subir, né? No final?
Uma no meio e uma no final.
Né?
Final mesmo, porque é atrás do último time a escolher, né? Porque a compensatória funciona assim.
Você pagou duas picks de quarto round, né, para subir e pegar um jogador que era para ter saído no top 20 do draft, eu tô disposto a pagar esse preço.
Vou te falar que vai acontecer aquela troca que daqui a 7 meses, o nego não vai nem lembrar o que tu pagou para teu jogador. Só vai saber que o jogador tá lá, sacou? Pelo nível do jogador.
Eu acho que foi um baita de um steal aí do Patriots nesse draft. Christian Barmer, um cara que pode contribuir de formas diferentes dentro do front seven, que traz uma presença forte. Eu acho que a gente vai voltar a ter um front seven forte, voltar a ter uma DL forte, e Christian Barmer vai fazer muito, muito parte disso. Chega no terceiro round, mais uma vez a gente tem um puta steal de talento. A gente pega aí Ronnie Perkins na 96, finalzinho do terceiro draft, e sendo que o Perkins é um jogador, né, de muito talento, um cara que poderia tranquilamente ter saído na primeira metade aí do segundo round, um jogador também que traz uma intensidade grande pro pass rush, um cara que consegue ter um excelente primeiro passo, é de uma agressividade muito grande, tem um QI de bola, tá acompanhando a bola propriamente dita o tempo inteiro, né, um cara que não desliga nesse ponto, tem um pursuit excelente, né. Então o Patriots fecha os dois primeiros dias do draft, né, com três steals, né, um QB top 5, caiu até a 15, um DT, que era o melhor DT da classe, que poderia ter saído no top 20 do draft, na 38, e um jogador de meio ali, de segundo round, que a gente pega na 96, no final do terceiro. A gente avança para um terceiro dia, onde faz uma belíssima primeira pick com o Ramondre Stevenson, o Belichick aí fazendo duas dobradinhas nesse draft, né, a gente foi aí de Alabama na primeira e na segunda pick, e depois a gente vai de Oklahoma na terceira e na quarta pick. O Ramondre Stevenson, que é um running back que lembra bastante o Blunt, né? Aquele cara grandão, pesadão, mas com os pés leves, consegue trocar de direção, consegue ser um cara elusivo, né? É um cara aí que prepara o Patriots para a iminente saída do Sonny Michel na próxima temporada. O Patriots não pegou, né, a opção de quinto ano dele, pegou do Isaiah Wynn, né? A gente acabou não citando isso lá no início, mas uma excelente pick de valor aí também, né? Um cara que vai ser esse early down, um cara que vai jogar cedo, vai jogar no primeiro, segunda descida, vai trabalhar de repente as terceiras curtas, as goal lines. Eu sinceramente não acredito que a gente vai ver muita ação de Ramondre Stevenson no primeiro ano. Se a gente ver, vai ser um excelente sinal, mas o Patriots tende a sentar seus running backs no primeiro ano. E também é um cara que, apesar de grande, pesado, ele tem o seu valor no jogo aéreo também, além de ser um bom protetor de passe, né? Gostei muito aí da pick do Ramondre. No quinto round, né, vem o garoto do Marcelo, vem o menino Kemba Grown, um outro jogador que escorregou no draft devido às suas lesões, né, é um jogador que ainda tem seus pontos fracos, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um moleque de 20 anos, é um cara que vem para a NFL ainda muito novo, vai ter um ano aí só para cuidar do corpo, né, enquanto ele vai estar fortalecendo o ligamento do joelho, ele vai também tá ganhando sua forma física, né, tá botando peso para jogar mais eficientemente ali como linebacker, mas ainda assim é um cara que tem uma força de jogo muito grande, é um cara que tem uma sideline speed, né, ele se move ao longo do campo inteiro, e o termo que eu mais gostei de usar para ele foi, ele é um míssil teleguiado, cara. Você vê que ele calcula muito rápido a menor trajetória entre ele e a bola, ele é um cara que chega lá e foi muito bem utilizado, tanto na marcação de corridas, seja por dentro, seja por fora, melhor quando por fora, né, foi muito bem utilizado em blitz, tem o atleticismo para jogar cobertura em espaço, mas não foi algo que ele mostrou muito, né? Foi um cara que não esteve muito próximo da bola, mas é um cara que tem velocidade e tem QI de futebol americano para isso, né? O Belichick mostrando mais uma vez, mas como o Belichick gosta de jogadores do Don Brown, e aí mais um deles sendo trazido, né? Já vinha aí de Josh Uchey, de Chase Winovich lá atrás. Então, assim, gostei bastante
dessa pick. Só uma coisa, Bruno, que você falou. Você falou isso, mas é só... Não sei se você colocou esse contexto, mas... só para deixar a galera clara, o Belichick falou sobre essa pick na coletiva que está preparado para caso ele não esteja liberado ou completamente liberado, mas eles estão preparados para não ter ele esse ano e tá tudo bem.
É, exatamente.
Você falou isso, mas só para...
É, foi o que eu falei. Foi
o Jack mesmo falou isso.
É, um jogador que vai estar aí se esculpindo para a próxima temporada, né?
Quinto round de valor, então?
Não, foi incrível. E eu fico aí com a curiosidade, né? Eu li algum jornalista americano falando isso. Vai ser curioso a gente ver se o Patriots começa a voltar as atenções para linebackers da Universidade de Arizona a partir de agora, né? Visto que o Don Brown saiu de Michigan, agora vai ser o coordenador defensivo da Universidade do Arizona. E ver se essa pipeline continua, né? Se é algo do sistema de Michigan que tá agradando o Belichick ou se é algo... Né,
não tem nada lá que tá fazendo certo.
Do Don Brown ensina a produção de linebackers e ver como é que vai continuar essa pipeline. Se o Patriots continua buscando jogadores defensivos de Michigan ou se vai atrás de jogadores de Arizona agora, né, nessa pipeline aí, se era realmente Patriots Michigan ou Patriots Don Brown. Mais pra frente, a gente teve aí o safety.
Joshua Bledsoe,
mais uma vez, um Bledsoe, né, aí em New England. É, desde lá de... Ao mesmo tempo que pela primeira vez a gente drafta um QB no primeiro round desde Drew Bledsoe, a gente vai ter pela primeira vez um Bledsoe desde Drew Bledsoe. É, mas lembrando que todos os picks que a gente fala agora daqui pra frente são jogadores que são long shot aí pra fazer o roster, né? Podem dar certo, todos eles vêm porque é visto algum tipo de potencial, mas são jogadores que vão brigar por espaço, vão ter que contribuir no special team, vão se destacar muito, né? E o Joshua, eu vou falar da parte técnica do Joshua Bledsoe daqui a pouco. Depois a gente vem de linha ofensiva, né, com o
Will Sherman, Colorado, offensive tackle, 497.
Um jogador que tem potencial de starter na NFL, né? Ele apesar de ser um cara pequeno para jogar de teco, é um cara com os braços muito longos, então eu não me preocuparia com a utilização do Sherman de teco. Eu acho que esses braços longos permitem você ver o jogo dele é um jogo que é calibrado para teco. Eu acho que essa questão de falar ele tem que jogar de guard é muito baseado no tamanho dele. Ele já atuou também como guard, ele também pode ser um bom guard da NFL, mas eu não acho que ele foi a mesma coisa que eu falei sobre o Isaiah Wynn. Eu não acho que ele é um cara que está vedado de jogar de tackle na NFL. Ele tem os braços longos para isso, né? Vai ter que ver como ele consegue desenvolver o footwork dele para jogar os pass sets dele, para se ele consegue realmente ter a velocidade para trabalhar até o fundo. E se ele for jogar de guarda, ele vai ter que botar realmente mais peso aí no frame dele e ver se ele consegue manter a mobilidade. E para fechar o draft, o Patriots vem de Trey... É Trey o que mesmo?
É Trey Mixon, wide receiver UCF.
Trey Mixon, a pique do Ernie Adams. Para quem não lembra, o Ernie Adams, ele teve muito a mística de que ele foi o cara responsável por selecionar o David Givens também no sétimo round. Lá atrás, isso em 2000, 2001, 2002, alguma coisa assim. Né? Que foi um wide muito produtivo pro Patriots. Né? E o Trey Mixon é um jogador interessante. Obviamente é um wide de sétimo round, não vamos levar nossas experiências lá em cima, mas é um cara com frame, é um cara com o route running para...
Eu sou clubista.
Para poder contribuir alguma coisa. E aí vem a parte esquisita, né, Marcelo? Que a gente não tá vendo nenhuma atividade do Patriots.
Porque a gente geralmente acabava o draft, é uma corrida, só para quem não sabe, quem tá acompanhando, quem começou, acaba esse draft, é uma corrida dos times para ligar para os caras que não foram draftados e tentar oferecer um contrato para eles para assinar. São os famosos UDFA, né? Unrestricted Free Agents. Undrafted Free Agents, você assina com os caras lá, e é uma corrida. E teve alguns jogadores interessantes para outros times, e a gente não... O Patriots, o Bruno tá falando porque o Patriots geralmente é muito ativo nessa parte. A gente sempre traz muitos jogadores, mas esse ano a gente não tem notícia ainda de nenhum jogador undrafted trade, apesar de ter não só vaga no elenco, como ter recebido hoje a exceção de uma vaga no roster por causa do Jacob John, por causa daquele programa lá que ele veio da NFL International, tem umas regras diferenciadas.
E o Patriots não teria direito, o Patriots apelou à NFL e conseguiu uma vaga extra, né? O Patriots esse ano vai poder ter um jogador a mais.
No caso, hoje, nessa fase do ano, seria um 91. Tipo, não 90.
E depois também vão ser 54. Vai ser 53 mais 1. Ele não vai contar contra o roster pro New England Patriots. Isso foi muito interessante.
Mas, Bruno, isso eu vi várias pessoas falando. Eu queria até ouvir de você. Eu não vou ter a propriedade para confirmar isso, mas faz muito sentido na minha cabeça. Foi um ano que a gente teve de amostra muito reduzida de college. Muitos jogadores preferiram não, inclusive, não se candidatarem, né, a serem elegíveis no draft, né, do college. Então, é um ano que o talento foi um pouco. A quantidade de talento foi um pouco menor. Em paralelo a isso, também vi gente falando, não sei nem se foi o Jeff, não sei quem foi que falou, mas que faz sentido, foi que o Patriots ano passado assinou com alguns jogadores que acabaram contando no roster, né, na vaga, tirando a vaga de outros jogadores que você poderia trazer, continuando numa free agent, etc, etc. E o Patriots não conseguiu e teve esses jogadores. Então são essas duas explicações, mas eu acredito que seja mais a primeira, né? No sentido de
É,
faltou esse
eu também,
talento.
cara. Eu acho. Porra, porque, cara, quanto de garantido um cara desse tem, entendeu? Se você quer trazer outro cara que não é ele, corta o cara, tá ligado? Foda-se, corta o cara, o undrafted, né? Então eu não vejo muito, muito como isso, não. Acho que realmente tem a questão do talento, né? Foi um ano com poucos jogadores declarados. O Patriots tem apenas aí seis spots também. O Patriots, então, eu acho que o Patriots vai trazer eventualmente os seus.
Tem free agent disponível, tá,
O
Bruno?
seu,
Só pra deixar isso claro.
e tem aí, né? Didi Westbrook, tem Richard Sherman,
Tem os caras.
o Villanueva fechou com Baltimore ontem. Mas tem uma galera, o Russell
Uma
Okung.
galera boa, esse é o ponto.
Exatamente. Eu gostei, cara, eu gostei muito do nosso draft. Eu não fico preocupado com essa questão de não trazermos nenhum undrafted. Eu acho que essa hora vai chegar ainda. Vão ser poucos caras. Vamos ver se de repente o Patriots ainda está em atividade nesse final de free agents, né? Lembrando que não que o Patriots fosse ganhar alguma pique compensatória, porque não vai. Lembrando que essa é uma hora que a free agents esquenta de novo, porque os jogadores assinados agora não contam contra a fórmula de piques compensatórias. E vai ter aquele momento também que todo mundo começa a cortar seus jogadores no camp. E você vai acabar ali pegando um jogador daqui, um jogador dali, para ver como é que ele funciona no seu roster. Essa semana, quando começar o Rookie Minicamp também, com permitidos trazer undrafted free agents para fazer tryouts, né? Ficar 5 dias treinando e você observando ele antes de você assinar. Então é outra possibilidade aí para os Patriots, só é um caminho diferente do que o que a gente está acostumado, né? E também tem aquela parada, né, Marcelo? Via draft e via free agency, o Patriots se destacou de talento, o Patriots encheu de gente. E tem aqui, você de repente realmente quer maximizar as repetições para esses caras do treinamento, né? Você quer dar o máximo de repetições para os caras que você tem possível e, enfim. E aí você.
Associa isso, né, Bruno, ao fato também de que não tem talento. Você acha, cara, eu me enchi tanto de talento e melhorei, vamos focar aqui agora o que a gente tem. Ou eventualmente estão planejando trazer um project, mais um nome já mais renomado para algum spot específico, mas hoje, eu vou ser bem sincero, eu não vejo, Bruno. Eu acho que o time está muito redondo.
O time tá bem, assim, claro que tem nomes que você podia trazer ali e ver o que dava, né? Você tinha Dylan Moses, que saiu undrafted, você tinha o Sage Sugarett, que também saiu undrafted free agent, que é outro jogador que eu gostaria muito de ter pegado. São caras que têm uma capacidade que não condiz com um undrafted free agent. Você poderia, de repente, não tô dizendo que o cara vai ser uma estrela, mas é um cara que, de repente, você podia tentar. Mas foi o que eu falei, a gente tirou onda na free agency, a gente tirou onda no draft. Quem sou eu pra vir aqui reclamar de alguma coisa? Eu tô feliz pra caralho, tô com sorriso de orelha a orelha, né? E daqui a pouco tem os fogos aí, queimatório aí.
Assim, duas coisas só para fechar esse quadro. A primeira e que já leva para a segunda, é melhor draft do Patriots dos últimos anos? Para mim, sim, com certeza. Dito isso, os analistas que dão C enfiam C no rabo, com todo respeito. Porque isso não existe, irmão. Isso não existe. É o que eu falei, cara, tu pode discordar de uma pique ou outra, mas o talento e aonde você pegou o jogador, cara, isso é indiscutível. Desculpa. Você fala, ah, eu não gosto do Mac Jones. Tá bom, mas ele é talento de first round. Eu não gosto, tem todo respeito, não drafto ele. Mas ele é talento de first round. Pegar na 15 é um machado. Christian Barmore, ele é talento de first round. É um melhor DT disponível do draft. Ah, não faria. Não importa se você fez a troca, você saiu com esse jogador. Então, assim, a justificativa para mim de dar a nota C é uma loucura. Eu não vou ficar me irritando com o analista que dá isso, mas, porra, pra mim é assim: se a gente é clubista, os caras são muito anticlubista, mas tudo bem.
Foi o que eu falei lá no grupo de semana, cara. Se você tá consumindo Patriots fora daqui também e tá puto com essas opiniões, você tem mais é que se fuder mesmo que tá
Mas é lá de
consumindo
fora, é a
Patriots no
galera
lugar
geral, esse é o
errado.
ponto, né?
Vem consumir Patriots aqui com a gente, cara. Nós somos a mídia. Vem pra cá e vamos ser felizes.
E ó, eu não acabei de pistolar, não. Eu vou acabar de pistolar no próximo quadro. A gente já volta, rapaziada, para fazer análise pique a pique, começando, obviamente, por Mac Jones, pique número 15 desse ano. Nosso futuro quarterback. Já voltamos, rapaziada. Bom, voltando aqui, e eu falei que eu ia pistolar, a gente vai fazer análise pique a pique, falar agora do Mac Jones, QB de Alabama, que a gente draftou. E a minha pistola e o meu contexto que eu quero falar aqui é o seguinte: pra mim, quem desgostou dessa pique, ou quem zoou essa pique, claramente foi completamente influenciado e não assistiu nada do Mac Jones pelo que o 49ers fez. E eu concordo com você ser influenciado por isso, porque você não sobe pagando o que o 49ers pagou para subir, tendo outros prospectos disponíveis, para você ficar, não, acho que eu vou de Mac Jones. O Mac Jones é ruim? Não, não é. Mas o move que você faz é para você escolher o melhor prospecto disponível. E você tinha duas opções aí, com um teto muito maior. O 49ers não tem pressa para colocar ninguém. Eles tinham o Garoppolo. Isso fez com que a galera achasse, ah, então o Mac Jones é um merda, não vale a pique. Não, 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 cara, calma, 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 calma. Tem um abismo entre você subir pra fazer essa escolha e ele não vale nada. Você tá errado, você tá completamente errado, você foi uma besteira. Todos os 5 quarterbacks eram talentos de first round. A minha ordem, inclusive, acho que eu cheguei a falar aqui, o Bruno também, mas era Trevor Lawrence e Justin Fields muito acima dos outros. Eu digo muito, destaco muito, e os outros três logo abaixo, não numa ordem específica, sendo muito sincero. Mas, então, pra mim, a galera que criticou isso é que não teve noção nenhuma e foi influenciado por tudo que aconteceu desses últimos meses com o 49ers. E se vocês se lembram lá atrás, não sei se a galera vai lembrar, mas eu lembro. Lá atrás, assim que anunciaram a troca do 49ers, qual foi a primeira impressão que todo mundo teve? Porra, vão de Justin Fields ou Zach Wilson. Então, por muito tempo, a nossa briga por QB ficou entre, assim, por muito tempo até divulgar esse burburinho todo que eu falei, ficou entre nós. A gente sabia que ia ser factível ter Mac Jones ou Trey Lance. Era o que era factível. A gente sabia que estava na Pequim, sabia que o preço ia ser muito caro para ir para 4, e se tivesse alguma troca, ia ser entre a 7 e a 15, né? Obviamente, e a 14, desculpa. E no final das contas a gente saiu com o Mac Jones na 15, que é um talento de first round. Então a galera que tá criticando isso, ou criticando o Belichick, eu fico meio pistola, eu me irrito um pouco, porque claramente você não assistiu o cara. O cara é talento de first round, o Bruno vai falar um pouquinho como ele encaixa no nosso time, mas é um excelente jogador, e eu digo mais, na minha avaliação e na de muita gente, ele tem a nota superior à do Tua vindo do college. Que foi que Miami fez tudo pra ter o Tua aqui?
Eu vou falar sobre isso aqui. Eu acho que, assim, pra começar, né? Falando aí de Michael McCorky Jones, nosso novo garoto de ouro. Perguntaram, o rapaz aí da NFL Network perguntou pro, entrevistando o Devonta Smith, ele perguntou pra ele: e aí, Devonta, quem é melhor? Tua Tagovailoa ou Mac Jones? E a resposta foi imediatamente: oh, Mac. Mac, sabe? Mac is the best.
O cara quarterback. Tá comigo, isso, né, galera? Ele não tem nenhum compromisso, tá? Só pra deixar isso claro.
E aí, na outra entrevista, que foi a entrevista com o Jalen Waddle, o cara falou: pô, eu falei com o Devonta Smith e ele falou Mac Jones. E aí, sua opinião, ele? Ele: eu tenho que ir de Mac. Os dois são excelentes quarterbacks, mas Mac Jones é um cara diferente. É um cara que domina o vestiário, um cara que consegue fazer todos os passes, consegue fazer tudo no campo. O Mac Jones teve números melhores do que o Tua. O Mac Jones teve números quase comparáveis aos do Joe Burrow. E jogando na mesma conferência, jogando na mesma dificuldade. Cara, eu gosto muito de Mac Jones. Vocês podem me falar do talento que Mac Jones tem ao redor dele, do talento na OL, dos wide receivers, e que o Mac Jones nunca sofreu pressão na vida, e que o Mac Jones nunca teve que passar por um recebedor marcado. E eu te digo, mentira, você tá lendo o que alguém falou e você não viu o tape, porque o trabalho do Mac Jones é passar pros caras marcados. Você vê, outra grande mentira que cai por terra quando você vê o Mac Jones é: Mac Jones é um QB de quick game, é um QB de passes rápidos, de passes curtos e intermediários. Mac Jones joga no ataque vertical, Alabama tem um ataque vertical. É um ataque que ele é desenvolvido para atacar o fundo do campo, né? O ataque de... Agora, o Mac Jones é o melhor QB do draft passando bola em timing curto e intermediário? Possivelmente. O Mac Jones é o QB que mais consegue fazer essas leituras rápidas com tranquilidade fazendo sua transição? Provavelmente. Agora, dizer que isso é o que ele faz de melhor não quer dizer que é isso que ele faz. Você vê que o ataque de Alabama, né, e isso evidencia muito, né, é óbvio que highlight não é método para se avaliar o jogador, né, mas para você preguiçoso que só tá lendo, pelo menos vê o highlight.
Que já cai por terra esse argumento.
Os highlights do Mac Jones são todos justamente trabalhando o lado fundo do campo, pelo meio e pelas pontas. E para mim o que Mac Jones faz melhor, né, é lançar seus recebedores livres, que é muito diferente de lançar para recebedores livres. É o recebedor que está correndo a rota, que está sendo marcado, e o Mac Jones flutua a bola na direção onde o campo está vazio. Ele leva o seu recebedor em direção à grama, né? Grama nesse espaço sem defensor, né? E o Mac Jones faz isso muito bem, você flutua um pouco a bola para que o recebedor possa se ajustar. Aí vai falar, ah, mas o Mac Jones não tem um braço forte, o Mac Jones não consegue passar a bola no fundo. Consegue, óbvio que consegue, né? Você vê aí no tape dele, o Mac Jones fazendo seus passes de 40, 45, 50 jardas, né? Ele não tem aquele live arm, aquele braço vivo que o Mahomes tem, que o Justin Fields tem, que o Trevor Lawrence tem, né? Que o Zach Wilson tem, que o Trey Lance tem. Esses caras conseguem sair do pocket e contra a base, e corre para lá e corre para cá, e o jogador tá vivo, ele passa 65, 70 jardas,
Off
né?
plataforma,
É,
Júnior.
fora de plataforma às vezes. É, mas nenhum playbook te pede para fazer isso, né? É, isso é um coisa. E obviamente eu não estou dizendo que isso não é importante. Óbvio que isso é maneiro, né? Isso te dá mais tempo para desenvolver jogadas, isso prorroga jogadas que deveriam ter acabado, que talvez o Mac Jones não consiga nem chegar lá para carregar essas jogadas. Mas eu também não acho que o cara ser capaz de fazer isso é motivo para ele sair no top 10, né? Eu
Tom
não.
Brady nunca fez isso, Bruno.
É, não, eu não vou nem entrar no assunto de Tom Brady,
Breeze
cara.
nunca fez isso. Não, não, não,
Não,
não quis trazer.
não, mas assim, a gente
Tava.
falar de Tom Brady, de Breeze, de Peyton Manning aqui, a gente também tá querendo já jogar
Não,
a
não é. Eu
expectativa de que o
só
Mac.
quero dizer que essa trait não é aquilo que o pessoal se apresenta porque se acostumou com o Mahomes, sacou? Eu agora vou dar importância para essa trait e esquece de outras coisas simples, que são mais importantes.
Só o que o cara consegue fazer. Muita gente fala, ah, Mac Jones não consegue trabalhar off-script, né? Ele não é um cara que tem o um atleticismo para trabalhar off-script. Mas eu acho que os scouts e o pessoal da NFL aí tá tão preocupado com o que os caras conseguem fazer fora do script, que eles não estão preocupados em avaliar o que o cara consegue fazer dentro do script. E essa sempre foi minha crítica ao Trey Lance, né? Que a gente tem muito pouco de Trey Lance realmente trabalhando dentro do pocket. E o Mac Jones, ele tem o melhor tape dentro do pocket. E também cai por terra essa de, ah, Mac Jones nunca sofreu uma pressão na vida. O que você vê muito o Mac Jones passando com pressão na cara, e você vê muito o Mac Jones trabalhando dentro do pocket que lhe é dado, né? O Mac Jones é um cara que tem atlético para estender jogadas correndo e depois correndo pro outro lado e para passando contra a base, mas ele é um cara que consegue sobreviver muito tempo dentro do pocket, é um cara que consegue entender os bloqueios e setar os bloqueios, né? Se movimentar de forma a ganhar mais tempo. É um cara muito consciente do que está acontecendo dentro do campo e consegue esticar as jogadas dessa forma. Né? E fazendo especialmente isso que eu falei sobre guiar os seus recebedores. Teve um tempo que eu gostei muito, foi do Devonta Smith. Eu agora, eu juro, cara, eu tô vendo tanto tape do Mac Jones nos últimos dias, vocês vão me desculpar se eu errar. Mas eu acho que foi Georgia ou Ole Miss. Eu não lembro qual dos dois foi, contra qual dos dois foi. Mas que o Devonta Smith tá verticalizando, né, saindo do slot. O Mac Jones sofre pressão pelo lado direito, ele escorrega para fora do pocket. Ele aponta pro Devonta Smith continuar indo pro fundo. O Devonta Smith não vai, ele volta, né? E nisso que ele volta, que a marcação tá em cima. O Mac Jones imediatamente, da base que ele tá, inicia o seu passe, guia ele mais para dentro no campo, faz de forma que o marcador que está em pessoal ainda está jogando em cima do Devonta Smith, ele não passa a bola em cima do Devonta Smith para que ele se ajuste para o lado de dentro do campo e saia da marcação e faz um passe completo aí de 18 jardas, né? Foi um excelente passe do Mac Jones que mostra muito da capacidade dele de entender o jogo, entender o que está acontecendo, né? Depois de.
É, Bruno, só um ponto eu acho legal você falar, citar aquele exemplo clássico para a galera que está com dificuldade de visualizar isso, pensando numa galera mais iniciante, esse ajuste. Dá exemplo no caso do Magol, né? Eu sei que você deu um outro exemplo, mas o exemplo mais clássico que eu consigo pensar é o cara fazer um Magol saindo por fora, né? Outside release, e você, quando o corner está do teu lado, você colocar a bola entre o recebedor e a sideline, por exemplo, para ele se ajustar. E pegar
Sim,
essa
é
bola sem que o corner
o
tenha chance, né?
famoso back shoulder, né?
Exato.
Que é algo que ele faz muito bem também, que você vai achar muito no tape dele e que vai ter que falar, ah, olha, ele podia ter botado no fundo, né? Mas enfim, eu tenho dois pontos aqui para fechar sobre o Mac Jones, né? Que também não quero ficar falando, dá para te fazer um podcast só sobre o Mac Jones, né? E isso é uma das coisas que a gente vai fazer aí em breve, nesse outro formato. A gente vai ter conteúdo aí sobre cada uma das picks, né? Isso vai ser muito interessante, mas o ponto é, Mac Jones é possivelmente o QB mais preciso do draft. É um cara que trabalha muito bem as pequenas janelas, é um cara que consegue maximizar essas janelas, é um cara muito, muito preciso, especialmente dentro do pocket, né? Fora do pocket, obviamente, isso cai um pouco, ele não é um daqueles QBs, como a gente falou, um dos mais precisos. E o Mac Jones tem sim o seu braço fundo, mas aí vai falar, ah, Brandon, mas você tá falando que a bola flutua porque ele guia o recebedor. Ah, ele tá falando porque ele dá o back shoulder, porque. É, cara, é isso que eu tô falando. Ah, mas eu vi o tape que ele passa a bola e o Jalen Waddle ou o Devonta Smith ou a puta que pariu tem que desacelerar pegar a bola. É, sabe onde mais você vai achar isso? Você vai achar isso no tape do Mahomes, você vai achar isso no tape do Trevor Lawrence, você vai achar isso no tape do Justin Fields. porque todo QB em algum momento passa essa bola. Né? Se o Mac Jones passa um pouco mais, paciência, amigo. Né? Mas você não precisa que todo passe seja um passe de 70 jardas. Né? É óbvio que ele não tem aquele braço elite que nem esses caras. Mas o Drew Brees também, foi o que o Marcelo falou, o Drew Brees também não tem, o Peyton Manning também não tem, o Tom Brady também não tem, né? O Kirk Cousins também não tem, o Matt Ryan tem um braço um pouco mais forte. Também não é esse cara que vai passar a bola 80 jardas, né? Então, assim, o playbook vai pedir a ele esses passes de 45, 50 jardas, né? E o Mac Jones também foi um cara que mostrou muito, né? Você vê em rotas onde você tem a marcação descendo e a rota subindo, onde ele soube, quando em janela muito, muito grande, ele, em vez de flutuar o passe lá na frente, deixar o cara correr atrás, né? Fazer a bola ter a menor trajetória possível, chegar para o recebedor e maximizar o que ele vai conseguir fazer com a bola nas mãos, ou mesmo não deixar que aquela janela se feche. Né, passar a bola antes que a janela se feche. Eu acho importante ressaltar quando você pega o ataque de Alabama e você pega outros ataques, por exemplo, de Clemson, vou dar o um exemplo aqui de Clemson, ou mesmo Ohio State, que são ataques muito explosivos e que, quando, por vezes, quando você tira a big play desses ataques, eles têm dificuldade em se mover. Isso vai atrapalhar eles a ganhar o jogo? Não, porque daqui a pouco eles vão fazer outra jogada explosiva e outra jogada explosiva e outra jogada explosiva, porque eles têm essa capacidade e acabam não construindo sempre um drive muito bem desenvolvido. Né? Porque os seus QBs, o seu jogo corrido mesmo, tem essa capacidade de explodir, né, e gerar jogadas muito grandes. O ataque de Alabama, que também tem essa capacidade, visto seus recebedores, o running back, né, o Najee Harris, o Forreston, o Tyrande, o pessoal tem muita capacidade, né? Você vê que as instruções do ataque são muito mais simples. São ataque, o quê? A gente tem que mover a bola, tem que continuar movendo a bola. Então, por vezes, é melhor que você tenha, né, um passe onde você vai garantir um passe ali de 25 jardas, que é um baita de um ganho, do que você tentar forçar uma bola na frente para esse cara e você ter um passe incompleto, um overthrow. Obviamente, por quê? Porque o Mac Jones não é o cara, um cara fora de série passando a bola no fundo, mas ele é um cara capaz. Ele é um cara de qualidade. Tá? Isso aqui não é uma defesa de um cara que não tá fazendo, é um cara que produz, e a gente reconhece que ele produz, mas obviamente tem caras que fazem isso melhor que ele, e ele faz outras coisas melhor, né? Trabalhar o quick game, fazer a leitura das chaves de leitura dos linebackers, né? De como a secundária tá fazendo a rotação. Ele é um cara que entende muito bem essa parte do jogo. Então, só o que a gente precisa que ele faça é que ele complete os passes, né? E não necessariamente a gente tem um home run a cada jogada. E ele ainda tem a ameaça do home run, obviamente, porque ele consegue passar uma bola a fundo, ele consegue fazer um passe ali de 50, de 60 jardas. Né? Só que esse não é o foco do jogo dele. Quando você pega ataques como o de Ohio State, de Clemson, aí com Justin Fields, com Trevor Lawrence, são caras que têm essa capacidade de fundo, trabalham muito bem, mas são caras que também seguram muito a bola. Uma coisa que a gente pode dizer que a gente não vê o Mac Jones fazer é segurar demais a bola.
Só o único ponto que você não falou, mas também nem é tão importante assim, só que eu acho que é legal, só a galera que tá com a ideia errada do prospecto. O Mac Jones, cara, apesar de ser claramente QB, e eu falo isso, acho que de uma maneira geral, galera vindo do college, hoje em dia não tem mais atleta que não é atleta, né? Você não tem mais um Peyton Manning, que é um cara que não tem nenhuma mobilidade, um Tom Brady. Todos esses caras são minimamente móveis. Ah, quer dizer que ele vai sair, vai fazer um redraft? Não, você não vai jogar essa
Ele
bola
correu
mais.
40 jardas melhor que o Patrick Mahomes.
É isso que eu queria dizer. E aí é que eu vou entrar no ponto. O Patrick Mahomes tem corridas desenhadas para ele? Muito poucas. Mas é um cara que tá todo mundo marcado, ele vai fazer um scramblezinho de 5, 6 jardas. Que isso cansa a defesa. Isso faz você avançar a bola. Isso é um first down, uma coisa a mais para a defesa se preocupar. Então, assim, é um cara que, como eu falei também, isso não é muito mérito dele, exclusiva, especialmente. Porque todo atleta agora que está saindo do college, por mais pocket passer que seja, principalmente QB, ele vai ser minimamente atlético. E o Mac Jones também preenche isso, como o Bruno falou. Né? Saison ele da barriguinha e tal, não sei o quê. Ele correu 4,68, né, Bruno? Desculpa,
Isso.
foi 8, eu acho.
Mahomes correu
Cara,
4,80.
4,68. A galera não tem a menor noção do que é 4,68. Então, assim, é um cara que, se tiver um espacinho ali, ele vai dar suas corridinhas. Ele vai conseguir um first down. Isso também é muito bom. É óbvio que, voltando, você não vai desenhar necessariamente corridas para ele. E nem precisa. Mas é só para quem está com a ideia errada do prospecto, ter
Ele
noção
vai
dele
criar com
também é
as pernas.
atlético.
Ele vai correr para first downs, ele vai pegar a bola. O que tá de graça vai ser pego.
Esse é o ponto. E é isso que machuca mais a defesa, que cansa mais a defesa, porque você tá lá, não tem ninguém marcado, só que o cara vai, sai do corte e ganha 5, 6 jardinhas. Isso cansa, cara. Isso repetidamente, ainda mais com o que eu espero do nosso ataque esse ano, é enjoado de jogar contra, vai ser enjoado, cara. Enfim, então fico bem, bem tranquilo quanto a isso também, a quem tinha qualquer dúvida se existia. Dito isso, Bruno, passando para o próximo prospecto, Christian Barmore, defensive tackle, Alabama. Eu fiquei muito contente com essa pick. Vou te falar que eu esqueci que ele tava no board ainda, quando precisei da troca.
Eu também. Nem,
porque,
nem,
tipo
nem,
assim, eu, pra mim ele já tinha saído. Tipo assim, já tava, eu tava já no segundo dia mais. Primeiro acompanhei tudo, tá? O segundo, fiquei um pouco mais dando moral pra minha namorada linda. Beijo pra ela. Então, falei, pô, vou ficar mais
tu tranquilo. Tu acha que tua namorada escuta essa merda, cara?
Não, cara, vou mandar pra ela só pra ela escutar. Te amo, Babi. Aí, ó. Porra, vem comigo. Mas, diga-se de passagem, o que eu queria dizer é o seguinte. A verdade é que na hora que o Pedro trocou, eu liguei a TV pra ver e já acompanhei no Twitter e acabei pegando spoiler no Twitter, que seja. O ponto é, eu tinha esquecido que ele tava no board ainda disponível. Porque pra mim já tinha saído. Pô, jogador sólido, sabe? Jogador que consegue botar pressão e disruptar. Não existe essa palavra antes que você fale, mas eu criei, né? Colapsar o pox, enfim. Vindo do meio, né, da linha, o que é difícil de achar. Muito como, às vezes, o Lawrence Guy é importante fazendo isso, ele vai ser um cara importante fazendo isso também. É um cara que, para mim, tem um bom block sharing, né, quando tá contra a corrida, apesar de que, às vezes, eu sinto que ele pode melhorar um pouquinho nisso, ou ter mais, talvez, calma na leitura, sem tentar, para ocupar o gap dele mesmo. Mas é um cara que, fisicamente, é um absurdo, é muito explosivo. O cara tem 310 libras, 140 quilos, 1,90 de altura. A gente volta a ter uma linha defensiva com esse cara, com as adições do off-season, seja Matt Judon, seja o Gatshaw lá, e as renovações. A gente volta a ter uma linha defensiva bem forte, bem atlética, e provavelmente solucionando não só o problema de pressão que a gente teve contra o quarterback, contra melhorar também o jogo corrido. Eu vou deixar o Bruno agora entrar em mais aspectos do jogo do Christian Barmore, mas essa é a minha impressão que eu tive dele e da pick.
Cara, primeiramente eu acho que o Christian Barmore era o melhor DT da classe, como eu falei. De longe ele era o melhor DT da classe nesse passagem.
DT não, melhor linha defensiva.
Beleza. Mas é um jogador que, apesar de ser o melhor e de ser um cara que foi uma força no ano passado, né, lembrando que ele gerou 8 sacks da posição de defensive tackle, o que não é normal. São 11 jogos no college football, ele não jogou todos, né? E ele teve 8 sacks, 9 tackles e meio para Lois. É um jogador que, sem dúvida nenhuma, chega para contribuir muito. Dito isso, não acho que é um cara também que chega para ser starter. Acho que é um cara que ainda vai ter o seu tempo de desenvolvimento, né? É um cara que vai ter o seu tempo aí para melhorar a sua técnica, especialmente contra o jogo corrido. Eu acho que nesse primeiro ano, ele, de pouco em pouco, ele vai saindo da função que a gente teve pro Adam Butler, né, em direção a uma função full-time. Mas eu acho que ele hoje já poderia ser o starter, mas nesse pacote do Peyton a gente vai ver uma rotação grande ainda, né? Agora, o que a gente pode falar desse cara? É um cara que o problema dele com o jogo corrido é muito mais sobre disciplina e atenção ao gap dele do que qualquer coisa. É um cara que às vezes acaba chutando o gap muito rápido para trás do QB e é dominado no jogo corrido. E isso a gente vai ter que ver alguma correção. Inclusive, algo que a gente viu muito ser falado do Aaron Donald, né, que chutava o gap muito rápido. Só que são coisas diferentes também, porque o Aaron Donald também é um cara muito mais leve que ele. O Aaron Donald veio pesando menos de 300 libras. O Christian Barmore vem pesando 310, 6'5", 310. Né, ele é um cara mais naquele molde ali do Chris Jones, do... Como é que é o nome do outro cara lá do 49ers?
Cara, o Chris Jones é uma baita comparação, cara. Porque é um cara que tem problemas pro jogo corrido, mas é um cara que inevitavelmente, e por disciplina também, no caso do Chris Jones, mas é um cara que consegue colapsar o pocket vindo de dentro, independentemente de quem
Exatamente.
Tá ali batendo
ele. Ele é um cara que tem uma primeira passada muito boa, ele tem um corpo que tá pronto pra jogar, ele sabe engajar muito bem, tem um trabalho de mãos incrível, né? O que eu gosto muito é como ele usa o swim dele. O swim é um movimento que você realmente dá uma remada com o braço por cima do L, né? Você joga, né, com velocidade lateral e bate ele por cima. Eu acho que às vezes ele acaba confiando demais nesse swim, o que pode ser preocupante, né? Ele tem que desenvolver um range um pouco maior de técnicas. Ele também usa o deep and hip muito bem, né? Onde ele baixa bem o quadril e entra com o braço de baixo para cima, mas ele tem que aumentar um pouco aí o arsenal de movimentos dele. É, mas é um cara com uma primeira passada incrível. É um cara que, quando ele joga com atenção no jogo contra o jogo corrido, ele é muito difícil de ser movido. Ele é um cara pesado, ele é um cara forte, ele é um cara que sabe estabelecer a âncora, mas falta disciplina no jogo corrido. É, por isso eu acho que nesse primeiro momento a gente vai ver ele numa função mais de pass rusher por dentro, e essa função vai aumentando ao longo da temporada conforme ele for um jogador mais disciplinado. Mas de cara, mesmo com as falhas dele no jogo corrido, ele é um defensor de corrida melhor do que os nossos DEs da temporada passada. Eu vejo muita gente falando: ah, mas ele tem que aguentar o double team, porque ele vai jogar de nose tackle na NFL. Eu não acho que ele vai jogar de nose tackle na NFL, pelo menos não nesse primeiro momento. O jogo dele não tem nada que indique para ele ser um nose tackle. Ele é um cara que, nessa defesa 34, acho que a gente vai ver em situações óbvias de passe ele talvez entrar sim de nose tackle para ser um rusher em cima do center, mas a gente pode ver nas situações base ele vindo jogando ali de 3 tech, vindo ele jogar de 4i, jogando de 4 tech, jogando realmente de DE nessa defesa 34, e eu acho que ele cai como uma luva pro Belichick voltar a fazer aquela boogeyman defense, né, lá a defesa do bicho papão que botou tanto terror aí no Sam Darnold lá em 2019. É, eu acho que a gente começa a montar um front que fica muito interessante em forma de ir atrás do QB, né? E você automaticamente, ao mesmo tempo, melhora a defesa contra o jogo corrido, que foi uma peneira ano passado.
E fresco também, né, Bruno? Porque a rotação vai ser grande e só voltando para mim, quem pode ter essa capacidade de ser um não nose tackle, efetivamente. Quem ainda acha ele um pouco abaixo, mas
É, mas jogar de
mais
zero em
capacidade.
situações, né?
Não, mas quem tem para mim vai ter essa capacidade com o jogo corrido é o Gotcha. A minha leitura
É,
inicial.
eu acho que ele é o nose tackle um do Patriots também.
Você vai se entrar numa situação, às vezes, dois down, né? O time tá correndo com a bola, um down, bota ele. Mas é aquilo, a gente vai. Como você falou, eu fico contente com isso, porque o próximo nome que a gente vai falar também vai aparecer na rotação. Exatamente isso é a palavra, é rotação, é versatilidade. A gente vai ter uma defesa sempre renovada. Para mim, hoje, eu quero acreditar que todos os problemas de jogo corrido. Todos não, mas assim, boa parte do jogo corrido vão ser sanados. E por consequência, como você falou muito bem dito, você melhora também o seu jogo contra passe, independentemente, sabe? Tudo isso está interligado, né? Você tem mais algum adendo para o Christian Barmore? Barmore?
Gostei muito.
Baita adendo.
Baita adendo.
Cara, seguindo aqui, Bruno, com a pique número 96, que foi a nossa terceira round compensatória, visto que o Goadel roubou o nosso terceiro round original, e eu vou falar isso toda vez
Baseado
que a
em
gente for
porra
roubado
nenhuma.
mesmo. É o Instituto Tirei do Cu, né? Aquele instituto lá, aquele 15, e ele tirou uma pique nossa. Então, a gente poderia ter tido uma classe ainda melhor se não fosse o Goadel, mas com a nossa pique compensatória. Inclusive, roubou também uma compensatória, mas não quero entrar nesse mérito agora. Tony Perkins, vindo de Oklahoma. Edge Defender, um cara para mim muito sólido como Edge, consegue botar pressão, inteligente contra o jogo corrido, consegue identificar. Talvez, não sei o que tu acha, dá para botar um pezinho aí para aguentar os tecos da NFL, ao meu ver.
É, eu acho que o frame dele cabe peso ainda.
Exato, dá para botar uns pezinhos para ser elite, mas eu espero que é um cara bem sólido, e eu acho que essa palavra, ao meu ver, é um prospecto sólido onde na rotação vai ser bem utilizado. Vai conseguir colocar pressão. Se os caras correrem, vai conseguir ocupar o gap dele. Só que, como você falou, eu também acho que cabe um pezinho aí nele. Mas deixo os detalhes para você.
Eu mandei no grupo hoje, né, o meu scouting report dele. Tô com ele aqui na mão, foi o último que eu fiz, né? E vamos lá. É um jogador. Eu gostei muito dessa pick, cara. Eu gostei demais da pick do Ronnie Perkins. É, eu definitivamente não esperava o Ronnie Perkins estar disponível na 96. Foi mais uma pick do Patriots que não era pra estar lá. Até agora, todos os picks que a gente falou, nenhuma delas era pra estar lá. Mas um excelente jogo de mão. Ele dá a impressão de sempre ter um plano do que ele vai fazer no pass rush. Entende muito bem o arsenal de técnicas do adversário, né? Como o jogador de OL vai vir para cima dele, se vai ser um jump set, se vai ser um pass set, se ele vai atacar usando um reach step, como que o jogador vai atacar e como as mãos vão atacar, e ele consegue se opor muito bem com o counter, né? Ele tem duas especialidades de pass rush move. Ele faz o shoulder dip muito bem, ele baixa muito o quadril e tem uma primeira passada muito forte, muito rápida, e isso ajuda ele a conseguir passar abaixo do quadril do adversário e se colocar no backfield virado para o QB e para o running back, quem quer que seja o ball carrier, muito cedo. né, ajudei muito ele a dobrar a esquina. Ele usa o shoulder, esse shoulder dip como arma, inclusive no jogo corrido, né, ele tá sempre tentando, para compensar a falta de peso, que ele não vai conseguir, né, ancorar e setar o edge redirecionando para dentro. Ele faz isso com entrando no backfield e fazendo com que o jogador, o ball carrier, se projete para entrar, né, fazendo bem o que o Belichick gosta nessa defesa, que é fazer as corridas baterem para dentro. Ele trabalha bem o bull rush, apesar dele ser leve, né, dele ter um tamanho abaixo do ideal ali para a posição. Ele usa a primeira passada dele para gerar muita velocidade, e ele faz bem essa velocidade, né, que a gente chama de speed to power, transformar velocidade em força, né, isso ele faz muito bem. O motor dele é muito forte, ele não para de mexer as pernas. Ele, depois que ele domina as mãos, né, que é o que ele faz muito bem, é o grande ponto forte dele, ele não para de mover as pernas. Ele usa muito bem a função do bull jerk, né? O bull jerk é o grande counter que a gente tem ao bull rush, né? Que a gente chama de push and pull, onde ele está empurrando, empurrando, fazendo bull rush, e ele puxa o OL em direção a ele, né? Desequilibrando, e ele jogar por dentro, por fora, normalmente por dentro. E ele faz muito bem, né? Ele usa o leverage dele, ele se coloca numa boa posição para compensar a falta de peso, né? Então ele entra em angulações laterais para se colocar à frente ao OL, normalmente menos atlético que ele, mais pesado, para compensar a falta de peso que ele tem, né? Então buscando sempre uma boa angulação. Ele sempre parece posicionar com o intuito de atrapalhar a angulação dos bloqueios, né? Ele sempre está fechando a passada dos OLs, é uma coisa que eu gostei muito. Ele usa muito bem o shuffle step, né? Se movimenta lateralmente, é muito ágil lateralmente para alcançar essas posições. E por fim, eu acho que ele está sempre muito atento à localização da bola, cara. É um cara que depois que o pocket quebra, ele continua jogando, ele não faz over pursuit, ele está bem atento e está sempre em posição para poder taclear o QB ou quem quer que seja o ball carrier depois que a jogada começa a se desenvolver, especialmente aqueles QBs que acabam correndo para o meio para ganhar umas poucas jardas. Depois que. Aquele famoso coverage sack, né, que a gente vê. Os negativos dele, cara, o principal vai ser sempre a falta de peso, né? Ele mede aí 6'4", 250. Dá para botar aí mais umas 15 libras tranquilamente, mas eu vejo o ideal dele jogando em 270, 275. Mais ou menos ali no molde do
Cara, não sei porque tu fala em libra. A gente não tá nos Estados Unidos. O cara tem
Porra,
114
cara, eu falo em libra.
quilos e ele vai ganhar uns. Tem que ganhar uns
Eu falo
6
em
a
libra
8
porque os
quilos.
sites da NFL botam em libra, cara. Porra,
Não,
na boa.
mas pra galera saber, são 6 a 8 quilos que ele vai ter que colocar, mais ou menos, a meu ver. Estourando 10 aí, mas
Para
vai ser muita
começar
coisa,
fica
10.
bom, para começar fica bom.
Pra começar a ficar. 10 eu acho que ele vai ficar muito pesado, a
A
meu ver.
falta de peso não permite que ele faça uma boa âncora contra o jogo corrido, né? E aí ele não consegue sucesso setando o edge com força, né? Mas ele faz muito bem aquilo de entrar no backfield e redirecionar.
Cara,
Falta de
inteligente, né, cara?
Falta desenvolver a mesma amplitude de counter que ele tem no pass rush, na defesa do jogo corrido. Eu acho que ele ainda é incapaz de resetar as mãos depois quando ele é bloqueado pelo OL. Eu acredito que o ganho de peso dele melhore a âncora, né? Porque vai dar mais tempo e tranquilidade ao longo da jogada, porque ele não vai estar sendo carregado para trás. Quando você é leve, o maluco bota a mão e você começa a carregar para trás, começa o desespero, né? E resetar as mãos acaba sendo uma tarefa difícil. Quando você tem um jogador mais pesado e você não está sendo carregado para trás quando o cara bota a mão em você, você tem mais tranquilidade de trabalhar esse counter de mãos. Então acredito que o peso vai ajudar. Eu vejo muita gente acusando ele de ser quente frio, né? Que tem horas que ele joga muito intenso e outra hora parece que ele está dormindo em campo. Eu não consegui ver a quantidade de tape que eu gostaria do Ronnie Perkins, né, de ver todos os snaps dele, não consegui. Mas eu vi sim isso acontecer em algumas jogadas, que parece que ele está desligado. Mas eu não vi o suficiente para ficar preocupado. Claro, eu acredito em muita gente que me falou sobre esse assunto, que me falou sobre ele. Então fica aí essa expectativa de ver como isso vai ser na NFL. Isso fica muito evidente na primeira passada dele, que tem vezes que ele dá a primeira passada, ele é o primeiro jogador no backfield, e tem outros que ele é bloqueado antes de iniciar o jogo. Eu acho que vai ser bom para ele estar em New England, ele vai poder ganhar peso, onde ele vai poder se desenvolver o seu corpo, né, como homem mesmo, não só como jogador. Ele ainda tá em crescimento. É até bizarro falar isso pra um cara de NFL, né, mas quando o cara é 6'4", tá pesando só 250 nessa função, ele ainda tá em fase de crescimento na posição dele, ele ainda é um atleta em formação. Como ele não vai ter uma necessidade de chegar e ser o pass rusher do time, né, ele vai estar atrás aí do Matthew Judon, do Kyle Van Noy, tem o Chase Winovich, tem o Josh Uche, né? O Patriots vai estar basicamente nesse primeiro momento numa terceira onda de rushers, ele e Anfernee Jennings, de repente. E aí, com o número reduzido de snap, eu não acho que ele vai ter uma situação de hot and cold. Quando ele entrar, ele vai ter que entrar e dominar, e vai ter que dar 100% de si para mostrar serviço. Isso vai ajudar bastante, talvez ele vá subindo aí no depth chart. Mas só de cara já adianto que eu acho muito maneiro essa parada do Peyton poder ter ser três deep aí de pass rusher, né? E tá todo mundo sempre fresco. Então, mas fechando aqui, é um cara com muito upside. Como eu falei, era um talento de meio de segundo round. Um front seven lotado de talento, ele não vai ter pressão, ele vai poder ir desenvolvendo aos poucos e contribuindo. E essa situação de pass rusher situacional foi o que ele fez muito bem em Oklahoma, com poucos snaps, né? Como ele teve no início. E eu gostei muito de ver ele animadão de vir pro Patriots e vai aprender com o Belichick, falando pra caralho. É, foi uma pique que eu fiquei modéstia parte. Modéstia parada não tem nada a ver com modéstia, não sei porque eu falei isso, falei um monte de merda. Mas é um cara que eu fiquei apaixonado nessa pique, cara. Eu acho que tem muito valor aí.
Bom, eu, sem dúvida, mais de 96, um cara projetado aí para final de segundo round, terceiro, mas você pegar ele em terceiro como compensatória, que, pô, é abaixo, para mim é um baita valor, um baita achado, e é como você falou, né? É, não estou comparando os elencos, mas muitos times fizeram isso com uma rotação no EDL deu certo. A gente tem aí o exemplo mais claro, não estou dizendo que é o único, o Philadelphia Eagles quando ganhou, inclusive, da gente no Super Bowl, né? Os caras tinham uma DL que rotacionavam a todo momento e sempre tinha gente fresca, e isso é importante, cara. Esse depth agora na nossa. Ter essa profundidade vai ser importante pro Patriots desse ano. O round 4, pick 120, Ramondre Stevenson, running back, Oklahoma. Cara, gostei muito dessa pick. É, por vários motivos, vários motivos. É, eu gosto de running back que corre pesado. É, eu sei que o Michel tá entrando no último ano dele. Eu sei que a gente tem o Harris e o Harris teve alguns probleminhas com lesão. Então, por diversos ângulos que você precisar olhar para essa pick, eu acho que é perfeita. Você tem um dos melhores jogadores disponíveis na posição em que foi pego. É um cara que realmente não é muito atlético? Não, não é. Mas essa falta de atleticismo dele, na tape, para mim,
É, eu ia falar
não se
isso.
transmite,
É, eu não
sabe?
acho que
Ele
falta.
parece muito uma japa
Ele é
aqui,
grande,
né?
ele é grande, mas não falta atleticismo pra ele.
Não, não, eu digo falta que se tu olhar o número cru, cold, ele tá lá, ele correu por 4,63. Porra, ele é. Não é, ele não teve um broad jump tão maior, ele teve um short shuttle de 4,47. Mas, se você olhar a tape dele, que é o que importa, cara, ele parece mais rápido do que para alguém que correu 4,63. Ele lê muito bem os bloqueios, ele é pesado, ele corre com força, ele, pô, tem 103 quilos, né, 230 libras, e é meio alto, né, meio não, mas considerado um pouco mais alto que o padrão do running backs, visto que ele tem 1,83 aí. Então, assim, é uma pick que eu gostei muito, e eu acho que. Mais um elogio que eu faço a essa pick é olhar para o nosso backfield e ver que a gente tem um dos mais diversificados que posso lembrar da NFL. Você tem o Harris, que é completo e muito explosivo. Você tem o Michel, que é um cara que, como você gosta de falar, e é muito verdade, ataca a linha de scrimmage com muita velocidade, então é um back chato de se ter. É, você tem agora um power back mesmo para situações curtas, como a gente já deu uma palhinha, ou mesmo para ser utilizado numa situação óbvia de corrida, numa formação mais pesada. E você tem ainda, embora não tenha oficialmente a saída da renovação, você tem o James White ainda, que é um cara que, pô, é o melhor pass catcher da liga. Então você tem aí, esperando a renovação dele, um backfield bem completo, sabe? Eu acho que esse é um cara que ele não vai passar da linha de scrimmage de correr 80 jardas e queimando uma defesa. Mas é um cara que vai ser muito difícil, principalmente atrás dessa OL, nas situações específicas de separado, porque ele é muito pesado. É um cara que corre com muita força, ele sempre cai para frente. Ele mesmo declarou isso, e é verdade no tape. Ele fala que isso é o mínimo que ele faz nas corridas, enfim. E atrás dessa L, atrás desses bons dois talentos que também bloqueiam bem, pô, me animou muito pelo valor que foi investido ali, Bruno.
É, com certeza, cara. Foi o que eu falei, ele lembra muito Blunt, né? Ele é aquele cara pesado com pé leve.
É mesmo número, inclusive, não era?
Número o quê?
Número, ele usa o mesmo número, acho que é 29, cara.
É, 29. Eu não reparei o número que ele usava.
É, caralho, bizarro, me toquei agora. Vai lá.
Mas é exatamente isso, né? Um cara que tem muita paciência para seguir bloqueio, se dá melhor num esquema de gap, que é justamente o que o Patriots corre, né? Gap, man, power, enfim. Muito counter, muito dart, enfim. É isso que o Patriots roda e é isso que ele se dá bem. Ele tem paciência de seguir os caras que estão fazendo pull, né? De seguir eles em espaço. E ele consegue ser muito violento descendo a ladeira uma hora que o buraco abre. Né? É um cara. E ele consegue fazer esse shift, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele é muito físico, ele consegue descer a ladeira e baixar a porrada e entrar com o stiff arm, ele também é um cara que tem o pé leve para conseguir fazer um jump cut para cortar o maluco e reacelerar novamente. Claro, falta aquela terceira marcha para ele. Aquela que você passa quando está no open field para transformar a jogada numa big play num TD, num home run, né? Mas é o cara que vai conseguir gerar jardas constantemente. Foi o que eu falei, um cara físico, um cara forte. e que tem esse elemento de elusividade para o jogo dele. É um cara que bloqueia muito bem para o passe, ajuda muito na produção do QB. E alguns scout reports que eu li dele em algum lugar que falava que ele não fazia isso bem. Meus amigos, vocês não viram o mesmo tempo que eu, porque ele protege muito bem o passe. E ele, apesar de não ser um pass catcher, ele produz vindo do backfield, ele tem essa capacidade, é um cara que faz isso decentemente. Então gostei bastante da pick também. Não me assustaria se a gente visse muito pouco ou quase nada dele esse ano, algo que o Peixes costuma fazer com os running backs, mas se a gente vê ele jogando, porque alguma coisa está dando muito certo lá.
Exato, acho que esse é o gabarito da resposta. Não é comum a gente ver, mas se vier, nice. Round 5, pick 177, meu menino Cameron McGrone, de Michigan, linebacker. E eu falei lá, acho que no dia do draft, ou no início do dia que eu falei que esse cara estava disponível e tal, falei até que eventualmente chegava e pegava ele no quarto round, não sei o quê. Irmão, pegar ele no quinto, apesar das lesões que ele teve, e eu entendo a preocupação, pô, cara, isso é lindo. É um jogador extremamente atlético, é um pouco mais leve, mas já botou peso do que era, ainda precisa botar mais peso, mas ele vai ter tempo, como o Bruno mencionou, ele tem 19 anos, 20 anos, sei lá, muito
20
novo,
anos, 20 anos.
20 anos, tá em formação ainda, você provavelmente vai ganhar peso aí. O estudo que se tem hoje em dia é que você atinge a maturidade física em 26 a 28 anos em qualquer esporte, então para você ver como ainda pode botar muito peso e melhorar nisso. Ele me lembra muito, Bruno, e eu falei isso, não sei se você vai concordar, mas o Jim Collins no início da carreira, quando chegou no Patriots, que era um cara mais atlético que o padrão da posição, apesar de já ter um peso um pouco maior. Era um cara que a gente começou jogando em off e botando para situações de pass rush e tal. Eu acho que ele pode complementar muito bem esse corpo de linebacker, cara. A gente fica com três caras aí vindo de Michigan. São três caras que podem fazer muita coisa. A gente viu o Novich até jogando off-ball. Assim, não é o padrão, não é o que eu queria ver, mas a gente viu isso acontecer. O Josh Uche faz de tudo. E eu acho que esse cara vai ser um cara que vai fazer de tudo também. Acho que precisa evoluir na cobertura de passe, quando você quer botar ele para marcar, seja zona, seja pessoal. Sim, precisa. Não tem para mim a desenvoltura que o Che já veio, já trouxe da bagagem do college. Mas é um cara que eu gosto muito da pica, cara. Eu gostava de ver ele em Michigan, um pouco que consegui assistir dele, em razão da lesão e dos opt-outs, enfim, e de alguns jogos que eu não acompanhei. Mas eu gosto muito da pica, acho que vem complementando. E o valor no quinto round para mim é perfeito. E finalizando também, o próprio Belichick falou: estamos preparados para não tê-lo esse ano. E não tem problema, não precisa correr e acelerar as coisas. Né? Mas para o futuro você, mais uma vez, pode rejuvenescer essa classe de linebackers. Por fim, eu ainda digo mais, eu não quero fazer essa
O
coisa,
amigo
essa
tá
comparação.
animado, né?
Eu não quero fazer essa comparação, porque vão criar várias coisas. Mas eu acho que esse cara tem sim, eu falei com você isso no dia anterior, ao último dia do draft, mas se ele ganhar um peso, é muito sim. Mas se ele ganhar um peso e evoluir, aprender, eu acho que ele tem sim a capacidade de fazer o que o Raio Tava faz. Óbvio que não vai fazer o que o Raio Tava faz, porque a gente chegou à conclusão que ninguém faz o que o Raio Tava faz.
Calma lá,
Mas
aí tu
de ser
forçou pra
um.
caralho.
Não forcei, não forcei. Ele tem capacidade de ser mídia para
Não,
mim na NFL se ganhar
não,
peso.
não, 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 não.
Não acho que é assim que ele vai ser usado,
Cara,
mas ele tem
6-1,
essa
Marcelo,
capacidade.
porra, vai se fuder.
Irmão, confia. Mas provavelmente não seria mido em 43, provavelmente seria em 34.
Pra você ter uma noção, pra ele chegar no peso do Hightower, ele tinha que botar 30 libras, ele tem que botar quase 15 quilos aí.
Quanto ele tá hoje?
Ele tá em 2,35.
Dá pra botar um pezinho, cara.
O Hightower é 2,65.
Cara, dá pra botar um pezinho aí, cara. Dá pra botar um pezinho. Mas
Não,
o Hightower, ele é um titãozão mesmo.
olha só,
É isso que eu falei. Eu
eu
acho que ele
gostei da
pode fazer
pique,
isso.
eu gostei da pique, eu não tô discutindo isso com você. Agora, eu acho que as tuas análises foram longe. Primeiro, tu comparou ele com o Jamie Collins, que saiu do college com o grande ponto forte de marcar em espaço. O McGrone não é um marcador em espaço, pelo menos não
Não,
demonstrou
eu
ser até
comparei a questão
agora.
do atleticismo. Eu comparei a questão do atleticismo, deixei isso claro.
Jamie Collins era um cara que no college jogava muito no edge. O McGrone não jogou muito no edge.
Não, o outside, normal.
Ele é um
Off-ball, inclusive.
off-ball, né? Então aí muito diferente já do Jamie Collins. E eu não acho que ele vai em momento nenhum jogar a função do Hightower. Eu acho que o Hightower, além de ser um puta de um tamper ali no meio, aquele cara que bate com o guarda de frente, deita o guarda na porrada, aprendeu muito bem com o Brandon Spikes quando ele chegou,
Verdade.
né? E obviamente você junta isso com um cara ser 6'3", 265, ter um braço gigantesco, ser rápido pra porra, enfim, isso é um gênio, né? O Hightower é um puta gênio defensivo, um cara que tem um QI de futebol americano absurdo. né? O Hightower, além disso, ele tem a parada que o Hightower, ele joga off-ball, ele joga plantado com as quatro mãos no chão de nose, ele joga de DL, ele joga de edge rusher, ele joga de outside, joga de middle, ele joga de tudo. O Hightower é um middle linebacker completo, um cara que vai ser Patriot Hall of Famer.
Indiscutível, indiscutível.
É, entendeu? É um cara que tem bola para ter sido All-Pro. Eu acho que ele nunca foi All-Pro, mas poderia ter sido tranquilamente. Já jogou muita bola para isso. Nunca vamos esquecer ele já foi Second Team All-Pro em 2016. Pro Bowl em 2016 e 2019.
E o sack no Matt Ryan também, sack fumble, né? Que ele
Não, e
foi lendário.
aquela jogada que ele tacleia o Marshawn Lynch na goal line antes da pick do Malcolm Butler, amigo. Aquilo ali foi sacanagem. Ele bloqueado pelo guarda atropela todo mundo. Se fudeu. É, Hightower, tô fãzaço do Hightower. Mas enfim, vamos falar do Magrone, né? Bem, para mim ele é muito diferente, tanto do Hightower quanto do College, mas para mim ele traz uma coisa única. O Magrone, ele é um baita de um tacleador. Foi um problema pra gente ano passado, tacleadores. O Magrone, ele tem uma capacidade de blitar muito forte, é um cara que desce a ladeira para blitar muito rápido, ele trabalha muito bem a leitura das costas dos DTs e trabalhar esse leverage. E ele no jogo corrido, por mais que ele não seja um cara com peso para impor ali no meio dos OLs, né? Ele ainda assim trabalha bem com a velocidade e ele é um míssil teleguiado, cara. Tem uns tapes dele aí, dele pegando umas corridas do lado de fora, que ele simplesmente traça uma reta e ele parece que ele parece um GPS, calcula a rota mais curta do ponto A ao ponto B muito rápido, tá ligado?
Tem uma na goal line, inclusive, que ele ainda dá de open space. Esse é sensacional.
Contra o Wisconsin, não é?
Sim. Eles correm uma stretchzinha que ele abre, o running back abre e é caminho livre, e ele dá literalmente, não sei como ele conseguiu dar a volta e parar
Ele é um
o
cara
running back.
muito atlético, muito atlético, muito rápido, tem força de jogo. Ele não tem força no shed, né? Mas ele tem força no teco dele, tem um ponto de ataque muito bom. Eu gostaria de ver ele usar esse atleticismo todo para desenvolver a marcação de passe dele em espaço, que é algo que ele não mostrou fazer muito bem. Não que ele tenha sido, tipo, um soft spot na defesa de Michigan para passar a bola o tempo inteiro. Mas quando você tem um cara desse atleticismo, você espera que ele faça mais jogadas perto da bola. E a gente não teve tanto isso em passes defletados. Ele não teve nenhum passe defletado, nenhuma interceptação, né? Foi um cara que deixou ele. E teve alguns passes ali em cima dele. Espera ver uma melhora disso. Mas dito isso, achei uma excelente pick. Que se não fosse essa lesão, esse cara não saia no quinto round, mas nem fudendo. Inclusive o Draft Network, se eu não me engano, botou ele como 46º melhor prospecto do draft, se eu não me engano. Um bagulho desse.
Bem alto isso. E eu acho que assim, só para fechar, eu acho que cada vez mais, e é por isso que eu falei isso do Hightower, ele é o tipo do linebacker que vão procurar na NFL, entendeu? Obviamente, se alguém fosse mais atlético, ótimo, mas a NFL moderna, eu acho que ele é o tipo do cara que vai se desenvolver bem. Eu não me preocupo quanto a isso. Mas eu também acho que ele precisa ganhar um pezinho. Outro jogador aí no sexto round, na pick 188, pegamos Joshua Bledsoe, safety de Missouri. A partir daqui, na verdade, eu vou ser sincero, o Bruno falou no início do programa que a partir daqui a gente ainda são jogadores que vão brigar por spot. Não discordo, mas eu acho que, pelo que eu acho que esse cara pode contribuir no especial team, eu acho que o spot dele estaria, não, obviamente não vou cravar garantido, mas ele estaria para mim com uma vantagem um pouco acima dos outros dois últimos nomes, entendeu? Mas eu vou deixar você destrinchar aí.
É, eu acho que o Sherman tem mais um lugar garantido do que ele.
Sério?
Mas o Bledsoe, cara, ele é um prospecto interessante, né? Porque ele é um safety, mas ele é um safety que não joga bem no fundo. Eu obviamente não tinha estudado o Bledsoe antes do draft, tá? Porra, estudando secundária, muito menos até o sexto, cara de secundária que vai ser no sexto round, porra. Eu gosto de futebol americano, mas nem tanto assim. Assim que saiu a pique, eu comecei a ler vários reports dele e eu vi coisas conflitantes. Eu vi gente falando que ele é um híbrido, que joga bem perto da scrimmage, que dá muito. Todo mundo concorda que ele é muito instintivo e ele tacleia muito bem e ele joga muito bem em direção ao backfield, apesar aí de ser leve, né? Um cara 5'11", 201. Marcelo que gosta aí de traduzir essas merdas que eu falo. Mas eu vi gente falando, ah, mas ele joga melhor quando tá em zona, ele não tem velocidade para jogar mano a mano, às vezes é queimado no fundo. E eu vi gente falando, ah, ele só joga bem mano a mano, ele não sabe jogar em zona. E aí, tipo, isso me deixa meio puto quando eu leio, porque parece que as pessoas estão escrevendo sem ver tape do cara realmente. Aí eu fui lá e catei o tape de Missouri e fui assistir. Então, assim, baita de um tacleador, tá? Baita de um tacleador. É o tipo perfeito jogador para jogar na defesa Big Nickel. Tem um time que eu me lembro da NFL que joga muito Big Nickel. Você lembra quem é, Marcelo?
Não sei.
Pois chama New England Patriots.
Ah, é o melhor da história.
Aquele terceiro safety que entra foi um cara que jogou muito bem próximo à linha de scrimmage, marcando o slot no mano a mano. Então, assim, a minha versão da história é que ele manda bem no mano a mano. Ele é um jogador de mano a mano full time, o cara que vai aguentar ali a jogada inteira e não vai ser queimado a fundo? Não, óbvio que se você botar ele pra marcar um cara muito rápido ali, falta velocidade vertical para ele. Mas ele é um cara que trabalha de forma física, ele é muito bom ali numa curta área. Para pegar aqueles slots que são shiftzinho, né, que troca de direção, acho muito bom. E é um cara que vai agir no backfield. Eu tô dizendo que esses são os pontos fortes dele. Eu não tô dizendo que ele vai traduzir esses pontos fortes pra NFL. Eu ainda acho que é um long shot a gente ver o Joshua Bledsoe em campo. Eu acho muito pouco provável que a gente veja. Se a gente ver, a gente vai ver mais ele em special teams. Sei lá, talvez ele roube uma vaguinha ali e tal, mas num primeiro momento, eu acho difícil a gente ver o Joshua Bledsoe em campo. É um jogador que tem seus pontos fortes, mas traz pouca coisa de novo. Tudo que ele faz, eu acho que o Adrian Phillips faz bem, né? Ou então o Kyle Duggar faz bem. Ele é um pouco mais leve que os dois, talvez o mano a mano dele ali no slot seja um pouco melhor, mas ele não oferece nenhum upside jogando no fundo, né? Falta essa versatilidade para ele do que fazer. Quem sabe a Belichick desenvolve ele fica melhor, mas nesse primeiro momento é uma pick de sexto round, né?
E já incluindo então a outra pick de sexto round, né? Nove posições depois, né? 197 foi o William Sherman, OT de Colorado, né? E a gente teve um certo sucesso aí, o Michael Mann foi sexto round, salvando sexto ou quinto? Acho que foi sexto.
Sexto.
Sexto, né? Teve um certo sucesso. Cara, e o que eu vejo, o OL eu vou deixar pra você falar, mas eu vejo um cara que a gente pode ter um potencial de desenvolver, obviamente longe de estar pronto, mas como a nossa necessidade de OL vai vir no futuro, legal pra desenvolver. Eu gostei da pick, entendo a pick. E deixo a avaliação para você. Mas a minha interpretação dessa pick com o Patriots foi isso. Foi pegar um cara para desenvolver, porque a gente vai precisar no futuro ter um cara desenvolvido se perder alguns nomes.
Um cara que ele é 6'3", 304, né? Por isso muita gente fala para que ele tem que jogar de guarda, né? Que ele é baixo, que tackle baixo não dá certo. Mas, cara, por que a gente fala que tackles tem que ser longos, né? Tem que ser grandes? Porque ele tem que ter braços longos, tem que conseguir estender para manter os edge defenders longe, né? E isso ele faz bem, porque ele tem braços muito longos. Eu não tenho aqui as medidas do braço dele exatamente, mas ele tem braços longos. Eu acho que ele tem um corpo pronto, ele ainda pode botar mais peso, mas ele é um cara forte, né? O peso dele cai bem com o frame dele. Ele tem uma mobilidade de quadril muito boa, eu diria até acima da média, tá? Ele consegue prender e desprender o quadril, se mover de forma muito fluida, né? Os pés dele são muito ativos, ele mexe bastante. Ele, como eu falei, tem os pés leves, a agilidade dele inicial é muito boa para ele conseguir se posicionar no pass set dele. Ele tem boas mãos quando ele gripa no cara, né? Quando ele pega o defensor, ele tende a não largar e sustentar os bloqueios dele por muito tempo, né? Ele busca bons ângulos para os linebackers no jogo corrido no segundo nível, na escalada dele. E quando ele tá descoberto, quando ele não tem ninguém para bloquear, ele é muito ativo em buscar alguém para bloquear. Os negativos dele, para mim, são um pouco preocupantes. Pouco. Eu acho que ele tende a quicar demais contra defensores que plantam muito aberto, né? E aí ele se coloca em muito espaço contra um cara mais atlético que ele, e isso tende a sair pior para ele. Faz com que os caras, de forma mais rápida, batam pro gap de dentro, isso atrapalha muito. Eu acho que ele tem dificuldade no hand placement dele, onde ele vai botar a mão. Lembra que eu falei que ele prendia os caras muito bem quando ele botava a mão? Pois é, o problema é quando ele consegue botar a mão. De forma geral, ele tem muita dificuldade, né, onde bloquear, e com isso ele acaba ficando meio solto e tende a ser aquele cara que faz hold, né, quando os caras tentam passar por fora dele e ele não conseguiu se ajustar. Muita gente botou, ele não tem tanta experiência como guarda, ele vai ter que jogar de guarda na NFL. Eu não acho que ele tem que jogar de guarda na NFL. Eu acho que ele cabe como guarda na NFL, né? Então, pra mim, isso não é necessariamente um negativo, beleza? Mas eu acho que ele tem capacidade de ser um starter na NFL. Por tudo que eu analisei ele também, obviamente, depois. Apesar de que eu analisei muito a OL, eu não tinha analisado ele. Mas eu teria colocado ele como um OL de quinto round. Né, pegamos ele no quinto, sexto round, acaba sendo a minha merda. Mas eu gostei da pick, cara. Eu acho que é um cara que vai ter tempo para desenvolver também. Ele tem gente na frente dele. O Isaiah Wynn aí garantiu aí o contrato dele para o ano que vem também. Vamos ver como vai ser a situação do Trent Brown. Ainda tem o Heron que mandou. Foi decente no ano passado, né? Vai continuar o seu desenvolvimento. Mas eu gostei da pick do Sherman. Eu acho que é um cara que, como eu falei, pode jogar tanto para dentro quanto para fora. Não parece que nunca vai ser uma super estrela, mas ele vai ser um starter decente ali. Se ele conseguir se desenvolver, a gente pode ter um cara que que vai durar aí em New England, provavelmente como um swing tackle, né? Um cara que pode entrar ali de backup imediato dos dois lados, enfim. É, eu gostei da pick do Sherman, cara, eu gostei bastante.
Também curti, como mencionei. E pegando o gancho para a próxima pick, round 7, pick 242, o Wormick fez, né? Trey Nixon, wide receiver UCF. Acho que tem um longo, assim, como deixei claro, como também já comentou, é um longo caminho para chegar ao roster, vai brigar para uma vaga aí. É um cara, pelo que eu pude ver, né, de wide receiver, é um cara bem físico para a posição, rápido. Físico, não que ele seja jogue físico, mas ele tem traits físicas que o destacam, e eu acho que é isso que você busca nesse round. Já falei aqui diversas vezes. Por exemplo, o Trickle Drill dele é 6,81, é bem ágil, né? Consegue se mexer, tem pés leves, enfim. Obviamente, fazer qualquer projeção para esse cara conseguir estar no roster é complicado, porque a gente olhar para o olho para os wide receivers do Patriots. A gente tem Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, Jacoby Myers, Nakeel Harris, Gunnar Olszewski, que tem essa contribuição com o Special Team. Tinha o Wilkerson, Isaiah Zuber e Devin Smith. Inclusive, Isaiah Zuber, que chegou a jogar alguns jogos
E mandou bem, mandou bem.
nos End Around. Então, assim, é um cara que vai brigar para chegar aí, para conseguir a vaga. É uma pick que vale a aposta, não tem tanto a avaliar nem a me estender quanto isso. Eu acho que físico, para mim, a grande vantagem dele é o físico dele, né? A qualidade física dele.
É assim, eu vou ser muito sincero que essa é uma pick que eu quero me iludir. Tá? Então, assim, eu tô iludido.
Pé,
É,
clubismo.
clube, aqui é clubismo, não tenho nada para estar animado com ele como eu tô, a não ser o fato de que o Ernie escolheu ele pessoalmente, tá?
E a
E...
gente quase não é
Pois é, então
supersticioso,
assim,
né?
eu vou começar falando o que ele tem de ruim, que é muito mais do que o que ele tem de bom. O Trey Nixon tem uma rota de uma árvore de rotas muito limitada em UCF. Foi um cara que correu basicamente vertical, era goal, post, comeback, trabalhar o meio do campo. Muito curta a árvore de rotas dele, né? Basicamente apenas um cara para esticar o campo, correr pro fundo, tirar o topo da defesa. É inconsistente com as mãos, né? Às vezes você vê drop ou outro. Não é como se isso fosse ele tem um problema de drops, não é isso, tá? Mas não tem as mãos mais consistentes da classe, obviamente. Ele saiu no sétimo round, né? Vai todo mundo tomar no cu, né? Antes que eu me esqueça. Ele às vezes tem dificuldade com o tracking da bola, né? Com o caminho que a bola vai fazer. E eu acho que ele tem problemas com fisicalidade quando alguém você bota ele na linha e você tem um corner jogando press coverage nele e sendo agressivo. Né, ou bloqueando o jogo corrido, é um cara que ainda não sabe usar o frame dele. Mas, vamos lá. A gente está falando de um cara 6'2, a gente está falando de um cara que era um recruta de 4 estrelas saindo do high school, e a gente está falando de um cara que na temporada passada por UCF, que é um belíssimo de um programa, completou 49 passes para 830 jardas e 7 touchdowns. É um cara muito rápido que pode tirar o topo da defesa. Esse é o ponto para mim. Ele é um cara que ele pode cavar a vaga no elenco, assim, sendo um cara que vai tirar o topo da defesa, pode ser aí um cara que vai ser uma apólice de seguro para o Aguilar, né? Um cara relativamente alto, que é extremamente vertical, né? E que se botar um peso aí, ser um pouco mais físico, ele pode se desenvolver no jogador. Ah, Brahma, por que você está animado? Eu tô animado porque o Ernie escolheu ele. Ponto, acabou. É só clubismo mais nada. Eu tô me iludindo? Tô me iludindo. Tá? Entre ele e o Zuber, quem você prefere? Eu prefiro ele porque sim. Ah, não tem justificativa? Não, não tem. É porque sim, tá? Esse foi o meu momento clubista do dia. Eu gostei da pick porque foda-se. Porque é no sétimo round e eu me guardo o direito de no sétimo round gostar de uma pick porque foda-se. Beleza? Gostei da pick. Ernie escolheu. Tem meu voto de confiança. Eu acho que ele tem a velocidade para esticar o campo. Ele sabe trabalhar o fundo do campo. E a gente pode, assim, não acho que vai acontecer não. Mas eu acho que vai, né, ficar aí no elenco. Enfim, eu vou me iludir nessa parte.
E a gente daqui a pouco vai estar discutindo aí que realmente deu mole com o Nakiel Harry e tal, mas achou um cara no sétimo round e se balançou. E vai ser o wide um aí. Dito isso, rapaziada, a gente já vai para o intervalo. O programa hoje vai ficar um pouco maior do que o normal. Pedimos desculpas, ou então falamos que foi de propósito para aqueles que curtiram. E já voltamos respondendo essas perguntas que vocês mandaram para a gente, rapaziada. Estamos de volta aqui para responder as perguntas. VaptVupt, primeiro Rafael Vasconcelos, 1987, pergunta: por que o Peyton não subiu para pegar o Justin Fields? Será que ele tinha algum problema? Não, cara, para mim não tinha nenhum problema. Para mim é uma questão de avaliação e de valor que você investiria. para subir, e o Patriots saiu com o seu quarterback. E eu ainda digo mais, eu vou além, não sei se o Bruno quer bater esse martelo. E eu acho até que foi bom que isso aconteceu, porque se tá Justin Fields e Mac Jones, e o Patriots seleciona o Mac Jones, que eu acho que tinha muita chance de acontecer, eu acho que a internet ia implodir. Então acho que, de certa forma, isso foi até bom nesse sentido. Muito embora a gente não entenda agora e pode vir entender no futuro. Bruno?
É, cara, eu acho que o Mac Jones era o cara do Patriots o tempo inteiro. Né?
Eu também acho.
Era o cara que a gente queria, né? A gente, que eu digo, a organização New England Patriots, e caiu no colo. Eu acho que, no final das contas, por mais que não fosse isso, era aquela parada. Os dois estão disponíveis, eu tô feliz com qualquer um cair no meu colo, né? O Belichick falou que o preço das trocas estava caro esse ano, de repente não estava disposto a abrir mão de uma pick de primeiro round no ano que vem, como o Chicago abriu, né, para poder continuar fortalecendo essa equipe na próxima temporada. Eu acho que, mas foi o que eu falei, eu acho que Mac Jones era o cara, que eles estavam de olho o tempo inteiro. É só você ver, por exemplo, né, que o Belichick esse ano foi no Pro Day de apenas um wide receiver, de um quarterback, né, Mac Jones. Então eu acho que foi por isso que a gente não subiu pegar o Justin Fields, porque o Mac Jones era o cara que a gente queria.
Seguindo nessa ótica aí, o Costa Rodrigo 81 perguntou: acha que podemos buscar algum wide receiver? Draft ótimo, mas faltou um bom wide receiver. O Rodrigo, eu te digo, cara, que eu acho que às vezes a gente... Eu também queria que pegasse um corner, mas às vezes a gente querendo é poder. E o draft, ele se desenrola de maneiras distintas todo ano. Esse ano, muitos times adereçaram a necessidade para cornerback muito, muito rápido.
Endereçaram.
Endereçaram a sua need para cornerback muito rápido, que faltaram prospectos disponíveis mais para frente, e a gente preferiu ir com jogadores melhores de outras posições. Para o wide receiver, eu acho que é um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem tido um insucesso com recebedores, que eu acho que é explicável por vários fatores, né, via draft, principalmente porque a gente roda um ataque muito diferente do que eles vêm do college acostumados. Eu acho que, mesmo com uma classe boa, que foi a do ano passado e essa, o Patriots preferiu pegar caras que já se provaram na NFL no off-season, que foi o que fez com Kendrick Burns e com Nelson Agholor, e, de certa forma, dois tight ends pass catchers que vão contribuir para o jogo aéreo, e preferiu focar em outras posições, como eu falei, cujo valor para eles era mais alto. Então acho que não é um problema isso, e eu acho que a gente sim pode buscar um wide receiver, eu só não acho que é provável. Pode acontecer, embora eu ache improvável.
Cara, eu acho que... Eu vi muita gente falando sobre isso também. Parece que o Patriots também... E o próprio Belichick falando isso na entrevista pós-draft, reconheceu que realmente o nosso sistema é complicado, é difícil, e você calcular a transição de um wide de um sistema simples do college para o nosso, às vezes é complicado. Né? Então é mais fácil você investir em caras como Agholor, como Borne, que você consegue ver em pro tape, né, contra coberturas pro, contra... essa porra toda, como vai ser a transição deles. Né? Dito isso, eu ainda acho que o Patriots pode investir em wide receiver, mas eu acho que o draft não se formou de uma forma a um wide receiver que interessasse cair no nosso colo. Né? Acho que foi só isso. Não sei se necessariamente a gente vai adicionar outra pessoa, acho que a gente vai rodar um ataque pesado esse ano, a gente vai ter aí os tight ends muito do tempo, a gente também trabalha com fullback, a gente tem aí o Agholor, o Borne e o Myers, você ainda tem aí correndo por fora para arrumar uma vaga o Nixon, o Zuber, o Harry, assim, o Harry, né, mas enfim.
Tá ali brigando, não deixa de estar ali brigando, gostemos ou não.
Você vai ter muita gente brigando ali por duas, três posições que vão ter em campo, né, eu acho muito difícil a gente ver o Pitts acabando jogando 10 personnel, né, com 4 wides esse ano. Talvez, de repente, tenha aí o Didi Westbrook no mercado ainda, né, ainda tem o mercado de troca que, de repente, acontece alguma coisa, mas o ponto pra mim é esse, eu acho que o draft não se desenvolveu de forma a cair um wide receiver no nosso colo, e a gente estava indo completamente pelo valor, né? A gente estava indo buscar os jogadores de valor que estavam escorregando no board, fortalecendo a defesa, né? A gente está vendo aí mais uma vez, mais uma daquelas caminhadas onde vai ser fortalecer a defesa e deixar o ataque fazer o trabalho dele.
Perfeito. Seguindo então esse tópico, agora eu vou de ping-pong, eu faço uma para você e uma para mim. Mas, seguindo isso que você falou, pergunta se o Patriots na temporada como defesa desse draft. Ele entra dessa forma para a temporada, uma defesa top 5 e um ataque decente, Bruno?
Cara, eu acho que o Patriots entra sim com uma defesa top 5 na temporada, e eu acho que o Patriots entra com um ataque mais do que decente, o Patriots entra com um bom ataque. Eu acho que mesmo com o Cam Newton, um bom ataque formando aí, né, um ataque fácil, um ataque com uma off-season inteira para se preparar, eu gosto muito dessa forma que o Belichick tá montando de defesa e ataque para esse ano.
O @diprando, ele já para você se envolver nessa pergunta, ele pergunta se com esse elenco, qual a perspectiva de vocês para essa temporada? Aí já dá, já que você emendou nessa pergunta da temporada, deixa você dar o seu palpite, óbvio que não vai ser
o
oficial.
O Marcelo já falou aí que menos de 10-7 ele nem comemora, né? Eu acho que eu tô na mesma, cara. Eu ainda não parei para analisar a tabela como um todo, não, mas. Mas eu acho que 10-7 é plausível, né? De beliscar no playoff. Quiçá mais longe.
O @ Pedro Danilo Eng pergunta qual a opinião de vocês sobre, abre aspas, tem que deixar o calouro no banco, fecha aspas. Tem que botar o cara pra jogar. Cara, eu acho que é complicado. Eu acho que você. Times que podem se dar o luxo de desenvolver um pouco mais o jogador, por mais que ele já esteja desenvolvido, e não queimar, às vezes, logo de cara. Por que não fazê-lo, sabe? Eu, inclusive, essa é a minha opinião, de que não só o que eu faria, como é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Peyton vai ficar com o Kenilton. Aliás, mesmo se tivesse draftado o Justin Fields, iria de Kenilton. É, eu e o Bruno, a gente discutiu aqui, e o único quarterback que poderia tirar a vaga do Kenilton é caso a gente tivesse trocado e tivesse pego o Garoppolo, ou tivesse dispensado e pego o Garoppolo, porque é um cara que já conhece o sistema, blá, 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 blá. Mas esses calouros não tem por que não desenvolver.
É, dos rookies, quem estaria mais pronto para pegar a vaga é o próprio Mac Jones, mas eu não acho que isso quer dizer que ele tem que jogar, né? Eu acho que você pode se dar o luxo de desenvolver ele atrás do Kenilton. Você tem o Kenilton aí no contrato de um ano, bom para todas as partes. O Kenilton tem uma oportunidade de jogar, e se ele continuar jogando bem, começar a jogar bem, de repente você até renova o contrato dele. Mas eu acho que a ideia é essa, dar um ano para ele para você preparar o rookie atrás dele, né? Deixar o Mac Jones se desenvolver. Claro que se o Kenilton estiver jogando mal, não estiver conseguindo corresponder, né, e o Mac Jones estiver impressionando nos treinos, aí você dá uma oportunidade para ele. Mas eu acho que não tem por que botar ele tão cedo agora e você acaba correr o risco de queimar, né, o cara que você investiu tanto. É, eu sempre gosto de lembrar que, para mim, o mais importante não é o que o seu rookie QB pode fazer por você, é o que você pode fazer pelo seu rookie QB.
E só para fechar, também não quer dizer que o fato de desenvolver um ano, cara, é aquela fórmula marrom, vai dar certo para todo mundo também, não. Assim, eu só tô falando que é uma abordagem um pouco mais conservadora, que eu acho que pode dar mais certo nessas situações. Mas também não quer dizer que garantido que vai dar certo, não. Às vezes você põe um cara logo de cara e ele rende e tudo bem. Porque fica aqui aquela pergunta no meio da temporada, por que não colocou antes? O time não confiava, porque o time estava confiante com o outro, gostava, o cara foi e abraçou a oportunidade. E não tem problema, eu acho que isso é a menor das preocupações que a gente vai ter daqui para frente, sendo bem sincero. Por fim, não, tem mais três perguntinhas rápidas. O @ Marcio Leitão, que sempre acompanha a gente, pergunta que ainda tem 6 vagas para preencher o elenco. De onde vocês acham que esse pode ser preenchido? Trade, FA ou Restricted Free Agent? É como a gente falou, cara, trade,
isso tudo.
Por enquanto...
A resposta é sim.
Ah, você acha que tudo, todas as três podem ser? Eu acho que trade ia falar que tem um pouco menos probabilidade do que as outras duas.
Sempre rola muita troca nesse início de temporada, né? Jogador por jogador, aqueles caras de ponta de elenco. É, ou então você dá uma pique de 7º round condicional para alguém que vai ser cortado ali em outro time. Né? Tem os caras que vão ser cortados. O Patriots vai sim trazer algum undrafted free agent, apesar de que não tenha trazido nenhum até agora. Né? Mas a resposta é sim. Todas as alternativas anteriores.
É, o Fragoso Jefferson, meu amigão que joga a liga de Madden lá também, pergunta, já somos contenders? Eu ia falar, ô Jefferson, deixa eu falar pra você, cara.
Que você quer acho... que eu fale como analista ou como torcedor?
Eu falo que é complicado. Não sei se eu me expondo
Bruno, dessa forma. O Bruno torcedor fala que sim. A gente entra aí brigando por playoff e depois de chegar no playoff, amiga, cada um por si.
Aí o buraco mais embaixo.
Aí a criança chora e a mãe não vê, aí o bagulho fica pesado. Né? Eu acho que se deixar a gente chegar no playoff.
Olha que eu senti a deslizada ali que ele ia falar,
quase,
hein?
Quase. Se deixar a gente chegar ali perto, tudo pode acontecer. Agora, realisticamente, eu acho que a gente pode sim pegar um playoff, eu acho que a gente pode. Mas acho que a gente vai ficar ali naquela de brigar por uma vaga de playoff. Não acho que a gente é um time garantido como a gente foi outrora. Né, a gente vai aí brigar por uma vaga de playoff. Agora a parada é aquela, deixou chegar, camisa pesa, irmão.
Eu também acho que a gente consegue sim brigar um joguinho contra o Bills, apesar do Bills pra mim ser o favorito da NFC East. Mas, enfim, isso vai ser dado também na nossa análise pré-temporada aí, mais próximo da temporada regular. Por fim, a última pergunta do Matheus Underline RS31. Ele pergunta se o Patriots deveria ganhar picks compensatórios por tantos anos que o Caserio vinha atrapalhando a gente. Eu achei uma excelente pick, acho que. Agora, não faz muito sentido, porque você perde o cara. A lógica da pick compensatória é inversa, né? Você perde um jogador bom, então você ganha isso pra compensar. A gente perdeu um cara que tava atrapalhando, então, tipo assim.
É, cara, assim, eu não vou tão longe. Eu acho que a galera também é aquela velha parada, tipo assim: você bebe água? Bebo. Você teve Covid? Tive. Pô, então água da Covid.
Água cura Covid,
Não, ao contrário, né? Se bebe água e teve Covid, água da Covid.
Água da Covid, tudo
entendeu?
Bem.
Entendeu? Eu acho que muita coisa mudou no processo de draft do Peixe desse ano, não só a saída do Caserio. Né? E também acho muito difícil julgar o trabalho do Caserio lá em Houston, onde eles não tinham praticamente capital de draft nenhum para escolher. Mas o ponto qual é? A gente vê que o Peixe está mudando muita coisa. Né? A gente viu aí que Matt Patricia teve uma voz ativa. Matt Patricia está se tornando aí. Eu vou falar mais disso no próximo programa, né, da minha visão Matt Patricia dentro do elenco, mas é um cara que está sendo aí um assistente direto do Belichick, agindo em várias áreas da franquia, fazendo muitas coisas diferentes, né, foi um cara que teve uma voz muito ativa, foi um cara que trouxe um cara de analytics também. A gente viu o próprio Ernie saindo aí agora, talvez mostre até que ele está tendo um papel um pouco mais reduzido nesse final, né, pode ser um indicativo disso. O próprio Belichick foi reportado que ele ouviria mais o departamento, todos os departamentos ao redor dele no processo de draft. Então acho que muita coisa mudou para a gente levar em conta apenas a saída do Caserio. Né? Então é claro que pelo meme ficar metendo pau no Caserio é ótimo, mas tem mais aí do que só a saída dele. Então não botaria todos os drafts, até porque o Peixe fez bons drafts com o Caserio também. Né? Vale lembrar que o Caserio tá aí há tempo pra caralho.
Bom, rapaziada, respondendo todas as perguntas e fazendo uma avaliação bem completa aí, e não vamos parar por aí, mas por hoje a gente vai ficar. Desculpem, o programa ficou um pouquinho mais longo, ou pra vocês que gostaram, foi de propósito, como eu falei.
1h40 de podcast hoje.
Hoje foi tenso. Luke, tamo junto, desculpa aí também, que é o nosso editor, mas já voltamos então aí com só pro nosso encerramentozinho final, jogo rápido. Para os nossos recadinhos. Bom, estamos de volta aqui só para dar os nossos recadinhos finais. E o que a gente tem para falar é o de sempre. Segue a gente lá no Twitter, no @DearJobPod, no @DearJobPodcast no Instagram. Faça parte do nosso grupo do WhatsApp, que a galera já está saindo lá. O Bruno, por exemplo, colocou as análises dele, né, de alguns jogadores inscritos lá no grupo. Então, se você não está fazendo parte, está perdendo isso. O seu agregador favorito de podcast possibilita uma avaliação, deixa um elogio ou feedback, enfim, para ajudar o nosso programa a crescer. E teremos novidades em breve. Eu só posso falar isso por enquanto. Tem que segurar o Bruno aqui, que pô, já deu quase com a língua nos dentes aí. Mas já fiquem ligados que vem novidade por aí. Bruno, @coachbarandas, despeça-se.
É isso aí, galera, mais uma vez um prazerzão estar aqui com vocês. Depois de um draft desse fica fácil, muita coisa pra falar, né? Fica ligado aí nas nossas redes sociais, fica ligado no grupo que vem muita novidade boa aí, vai ser anunciada, acho que ainda essa semana, né, Marcelo? A gente ainda divulga.
Sabe, né?
Essa semana, possivelmente. Então fica ligado que tem muita coisa boa vindo aí, né? Muita coisa aí pra vocês, então acompanha a gente, segue lá o Marcelo, segue a mim, segue o podcast. Entra no nosso grupo, não deixa de entrar no grupo, que o grupo tá muito maneiro. Beleza? É isso aí, um puta draft do Patriots. E no próximo programa a gente volta falando da formação do elenco e de algumas opiniões sobre a franquia. É isso aí, um abraço e até a próxima.
Rapaziada, até a próxima.